Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com, Schwalm Solar, Oceano B2B.com e Cirela Goldstein. Pedro Ernesto Denardin.
Boa tarde, 1h07, meio sugestão do Guerrinha. Vamos falar dos teus shows.
Evidente.
Neste domingo, 19 horas, Nova Santa Rita, 32 anos, do município que mais cresce. Eu vou te dar essa barbada.
Nova Santa Rita,
né? É, mais cresce aqui na região da Grande Porto Alegre. Vou te explicar por quê. Porque tu sai para 448, vem para Porto Alegre, um baita mercado. Tá? E tu vai pela 386 e pela 116. E aí tu vai para o interior. A Colombo, por exemplo, tem o seu CD ali. E tem e muitas empresas que têm o CD ali. Santa Rita, olha, Santa Rita é uma cidade. Quem quiser comprar terreno lá, que compre, porque vai crescer, vai subir o preço, vai fazer bom negócio. Investidor, Guerrinha, por exemplo, está com uma mala de grana e está marcando toca aí, botando.
Resumindo que tu fez show nessa semana na cidade que tem a praia mais bonita do estado,
Arambaré.
Na cidade que mais cresce, Nova Santa Rita.
Santa Rita.
A com o maior potencial turístico, já fez também, que é a terra do Zé Alberto.
São Francisco, não, vou no Ronco do Bugio, já estou contratado, está tudo assinado e tal.
Mas não fizesse...
Pedrinho
está
segurando, né?
Já fizesse show na Boca do Lobo, Pedro?
Show não, ainda não.
Então está faltando.
Porque estádio mais antigo do Brasil.
Não, e a cidade mais linda do Brasil.
Como é que é o estado mais antigo do Brasil?
Quem acha que Buenos Aires...
Estádio é a Boca do Lobo, no mesmo lugar.
Não.
É o estádio do Rio Grande, o Arthur Lawson?
O Arthur Lawson, ele foi modificado, né?
O estádio do Pelotas, o estádio da Boca do Lobo.
Antes que tu deixa eu falar das minhas participações musicais, eu quero te dizer que o meu show está sendo eclético. Ele está cantando sertanejo, está cantando inglês, alemão, italiano, espanhol.
Estamos cantando inglês.
Francês eu ainda não
me
atrevi.
Viande,
viande, viande,
viande.
Então vou te levar, né? Só que picaretagem é
mas
nós.
Eu quero saber o seguinte. Tá fazendo toda semana?
Toda semana. Sempre.
Porra, isso é muito bom, Pedro. Isso é muito bom, porque eu tô falando agora com seriedade, porque tu era visto como o cara do gauchinho, né? O cara que é aquele 20 de setembro, sabe? Então ficou legal, ampliou o leque, exatamente.
Ampliamos o leque.
Muito bom.
Eu vou te dizer, dia 10 de abril. No Sgt. Pepper.
Opa!
Aqui é uma casa sagrada
sim,
do rock.
Sim, eu sei onde é. Tá?
A lembrança dos Beatles, tributo a Beatles e tal. Vai ter o Vanner Rock.
Vanner Rock, eu ouvi falar.
Vanner Rock.
Só que tem um negócio.
Aqui, ó.
Esse é show pra sogra, né?
É pra sogra.
Eu tô. Eu acho. A gente tá vivendo. Eu pegando a linha do Guerrinha, da seriedade do assunto. A gente tá vivendo uma época, Guerrinha, que é tudo virtual.
Tudo virtual.
Então é tudo como...
Faz tempo que nós estamos nessa época.
Não, mas é tudo... Cada vez mais a gente está enclausurado num processo e as pessoas conversam com a gente através de mensagens. Eles não sabem quem é a gente. O tipo... E tu sabe que a coisa que eu acho mais fantástico, Pedro, nessa tua relação com o microfone e dos teus shows, é que é uma forma das pessoas te olharem do jeito que tu é. Do jeito que tu almoça com a gente aqui, os caras vão nesses shows e te enxergam e falam, porque hoje é tudo virtual.
Eu acho que eles se decepcionam.
Não, isso aí é... Mas o cara tem oportunidade. A gente fala muito das palestras do Potter, das nossas conversas também. Uhum. É fundamental que a gente tenha um espaço que as pessoas vejam as nossas fraquezas, as dificuldades, as virtudes.
Eu uma vez encontrei um cara e o cara disse, tu é o Guerrinha? Sim, sou eu. Por Deus, eu achei que tu era pequenininho, ouvia falar guerrinha. Não, mas não é por isso, eu até sou grande, não sou pequeno. Olha, as pessoas não te conhecem.
Não, as pessoas não conhecem.
E tu consegue cantar no show? O Zé Dedão fala pra caramba, né? Ele continua falando bastante no show.
É, ele atrapalha o show, mas enfim, tem que ter alguém pra incomodar. Né?
Um abraço pro Zé.
É que nem o Sala, né? Como o Sala, né?
Claro.
Qual é a pesquisa aí? Professor?
Olha aqui, qual será o resultado de Brasil e Inglaterra? Jogo amanhã, né? Brasil vence, empate ou Inglaterra?
Mas, sabe que eu tava olhando a cotação, Pedro? Tava dando 1,90 a Inglaterra, 3,30 o Brasil.
E não 3... te segurou, Guerrinho?
Aí eu fui, aí meti a cabeça.
3,30 o Brasil.
3,30 o Brasil e 3,50 o empate.
É, o Brasil é zebra, né?
É zebra.
Não, é surpreendente porque a Transfer Market fez há pouco tempo há dois dias atrás, ela fez um levantamento do valor de mercado dos dois elencos, dos 26 jogadores convocados de Brasil e Argentina. E a Inglaterra deu maior pela primeira vez. Normalmente é sempre o Brasil que dá mais caro. Tá bem, o Brasil teve que desconvocar alguns jogadores, Ederson, Casemiro, mas nem se o Neymar tivesse, a Inglaterra teria um valor de mercado menor do que o Brasil. O que é muito sintomático, porque a gente não tem o craque mais, Pedro. Qual é o craque desse time?
Não tem.
Craque.
Mas assim, não, Pedro... Craque no futebol brasileiro, quer queiram, quer não, é o Neymar.
O Vini Júnior na seleção, cara. Pedro, ele não foi ainda. Não, no Real Madrid ele voa.
A Copa do Mundo foi um fracasso.
Mas na seleção...
O Rodrigo é mais que o Vini Júnior.
É mais verdade. Importante nesse momento, né, de transição da seleção brasileira, e eu acho que a gente deve saudar isso, Guerrinha, é que o Brasil vai jogar contra a seleção grande, né? O Brasil fará dois amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Qual foi a última vez que o Brasil enfrentou um grande adversário em amistoso? Tirando aqui a Argentina, que tem aqueles amistosos, mas não,
eu não lembro. Você tinha cabelo naquele tempo?
Agora, é muito jogador brasileiro fora do Brasil também, né? Isso aí pode equilibrar um pouco.
Não, mas ele convocou sete daqui, né?
Sim, mas acho que o time titular mesmo deve ter.
Talvez só o Bento do Atlético Paranaense no gol, né?
Tem nome de craque. Mas tem uma outra questão ainda, Bento tem nome de craque. Pedro, tinha uma época que os jogadores convocados da seleção, todos jogavam nos grandes clubes das grandes ligas. Era só PSG, Real Madrid, Barcelona, Chelsea.
Não é mais
agora
assim.
Tu tem um cara no Wolverhampton, tu tem um cara no West Ham.
Paquetá.
Sabe?
Paquetá
então, assim,
é um,
o Brasil, alguns jogadores, a gente baixou de prateleira, Pedro.
É que a gente cobra isso, caras novas e por vezes cobra mais jogador do futebol brasileiro. Mas quando olha
Girona.
A escalação, a gente chega à conclusão, peraí, isso aqui não é a seleção.
É, Girona.
Não é a seleção.
E é.
Mas é a seleção, que tem na figura do Paquetá, nada extraordinário, mas um jogador que fez falta na época do Fernando Diniz e que está de volta agora, coadjuvante, não é protagonista. E eu tenho uma expectativa nesse zagueiro que vai jogar amanhã, esse São Paulo, que está no Paris Saint-Germain hoje, que é zagueiro para a Copa de 26, que é o Beraldo.
Pois é, mas assim, tu não vê nenhum jogador convocado. O Brasil tem muitos jogadores bons, muito bons, excelentes, ótimos, mas tu não tem nenhum que tu enxergue, nem o Endrick ainda. Que tu enxerga e diga, esse cara aqui vai ser um futuro melhor do mundo. Antes tu tinha, agora tu não tem isso.
Eu discordo um pouco de ti, Diogo, em relação ao Vini Júnior. Eu acho que ele ainda não aconteceu na seleção, mas ele tem um potencial para ser...
Mas olha só, nós não discordamos.
Para encostar no Neymar.
Nós não discordamos, eu estou dizendo o seguinte, que a gente sempre teve na seleção esse cara que assim, é o herdeiro. E agora a gente não tem ainda, o Vini Júnior ainda não aconteceu. Ele não,
pela bola que ele está jogando.
Tem
Real,
potencial, tem potencial, mas não aconteceu ainda.
Eu acho que quem vai se dar melhor nem é ele, é o Endrick. Eu até acho que é o Endrick. Eu fiquei assim, embasbacado com esse menino do Palmeiras. Ele tem idade de criança, mas tem um comportamento de jogador que já é tarimbado.
E a força
mas tu lembra, assim, a gente tinha Romário. Aí quando o Romário saiu, a gente já sabia que o Neymar era o cara. Ele tava ali. Aí quando o Ronaldo saiu, a gente já tinha ali o Ronaldinho. A gente sabia que era o Ronaldinho. Quando o Ronaldinho saiu, a gente já sabia que era o Neymar. Ele já tava aprovado na seleção, não tinha mais dúvida.
Não,
e nós não temos isso ainda. Cara.
Pensa assim, a seleção brasileira campeã... Pensa campeão do mundo. Família Scolari, tá? Bom, tinha dois laterais que eu acho que o Brasil nunca teve.
Nunca teve.
O Roberto Carlos. Tá, teve o Santos e tal.
Tá, isso aí.
Tempo distante, agora, recentemente.
Júlio Leandro.
Bom, aí tu pega assim, ó, vamos lá pra frente. Ronaldo, o Ronaldinho nosso aqui.
É, os quatro R.
O Ronaldo Fenômeno.
Rival.
E o Rivaldo. Vem cá, tia. Os três, em momentos diferentes, é óbvio, foram eleitos melhor do mundo.
Pois é.
Os três, quantos tu tem hoje que serão eleitos melhor do mundo no futebol brasileiro?
Pedro.
Tá, aí tu pega 70 lá com o Zagallo. Aí tu vai chegar no Pelé, no Tostão, no Jairzinho, no Rivelino, no Caju.
Não, para aí. Pedro, nossa situação da seleção brasileira, vocês pararam para pensar onde a seleção brasileira esteve nos últimos meses no noticiário?
Na polícia.
Na polícia. O noticiário da seleção brasileira nos últimos dias foi na polícia, gente. Nós criamos uma geração de mimados, são jogadores que acham que o dinheiro compra tudo, ou pessoas que acham que o dinheiro compra tudo, ou a seleção brasileira se refaz na relação com a sociedade, ou a sociedade não quer ouvir falar na seleção brasileira.
Falas da CBF e agora de dois ex-jogadores da seleção.
Exatamente.
Também, né? Daniel e o Robinho.
Exatamente, mas o que a gente tem que, o que a gente precisa pensar é que o Robinho e o Daniel Alves, eles não representam Eu não estou dizendo que são bandidos todos. Eu só estou dizendo que o conceito no Brasil virou jogador de futebol, compra o que quiser. Esse é o conceito no Brasil. Nós tivemos o caso, fez aniversário ontem, que é ídolo do mundo, Ronaldinho Gaúcho, que ficou preso. Preso.
É verdade. Sim, mas por uma bobagem industrial, né?
Mas essa aqui, a bobagem industrial parte de uma não, coisa permissiva. Pedro, e a relação que nós temos hoje é essa. Ou, sabe o que mais me agrada no Endrick, Guerrinho? Que tu tangenciasse, que é a relação mais madura do Endrick, é que o Endrick começa na roupa. Na roupa. Então, começa... A gente precisa, para discutir o futebol brasileiro hoje, a gente tem que discutir, inclusive, o cidadão que está fazendo exemplo, que está dando exemplo. Até isso nós precisamos discutir. De tão mal que fez para o futebol brasileiro, esse conceito CBF, jogadores mimados. O Neymar, por exemplo, a gente não discute ele dentro do campo. Ele é um gênio, eu acho um gênio. Eu tive uma experiência muito boa com o Neymar fora do campo também. Depois, um dia eu conto pra vocês.
O Moledo também teve uma experiência muito boa.
Não. Um gênio da bola. Só que o exemplo... Tu narrasse aqueles dois gols, né, Pedro? O exemplo Neymar não é o melhor exemplo.
É, o problema do Neymar é que ele valoriza... Eu não sei se ele faz isso conscientemente, eu até dou um desconto, assim, velhinha de Taubaté, que possa ser uma coisa inconsciente, porque tem uma geração dos jogadores de futebol que é isso aí, que é a cultura da ostentação. Tu tem dinheiro, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Então eu posso dar uma festa numa piscina com um Moët Chandon de 5 mil euros. Pode, o dinheiro é dele, pode fazer, mas... Pô, qual é o símbolo disso? É isso que a gente quer transmitir para as pessoas? Mas que quando... se tu tiver dinheiro, tu pode tudo, tu pode comprar tudo, não é legal.
Mas é o que acontece.
Não, é óbvio, ele é
então, por exemplo, disso. Nós estamos discutindo hoje a seleção brasileira.
Ele é
Pedro
disso.
Já narrou a seleção brasileira, Pedro nasceu narrando a seleção brasileira. Tentem lembrar a última vez que a seleção brasileira teve tão pouca repercussão como vai ter hoje no jogo contra a Inglaterra. Tentem lembrar. Cada dia que passa, a seleção brasileira diminui o seu tamanho. Sim. De preocupação do torcedor médio com relação a ele. Pense bem.
É amanhã, sábado.
Então me perdoe, para te ver qual é que é interessante.
Bento, Danilo, Murilo, Beraldo e Ayrton Lucas. André, Douglas, Luiz e Lucas Paquetá. Endrick, Vini Júnior e Rodrigo. Não empolga, né?
Não. Se tu pegar a seleção inglesa, o único que não joga na Premier League, que é a liga mais valorizada do mundo, é o Bellingham, que é do Real Madrid. E os jogadores...
Que é o Bellingham,
só. É, que é esse. E os jogadores da seleção inglesa... E os jogadores da seleção inglesa, eles não jogam, assim, no Wolverhampton, no, sabe? Eles jogam
em... Qual é o nome desse time?
Wolverhampton. Que é isso? Eles jogam no Big Six, lá, nos cinco grandes. Sim. Lá. Então, assim, é duro a gente dizer isso, mas se o Brasil empatar amanhã, Pedro, respondendo a interativa, tá bom se empatar.
Não,
para o que com que eu isso. Vou... Não, é isso, o que... porque a gente tem que ter humildade. Tu tá falando de humildade e não
eu
quer não, ser humilde.
Eu já disse que eu não sou um cara coerente, eu já te falei isso,
mas
aí,
assim, ó,
não me cobra coerência nesse
problema. Tá, mas agora eu preciso.
Brasil, tu acha que o Brasil tem time pra ganhar?
Eu acho que o Brasil pode ganhar de qualquer time, assim como qualquer time pode ganhar do Brasil. Hoje... É que teve um momento na história que... Não ganhava do Brasil, mesmo se o Brasil quisesse perder. Hoje é jogo.
Se a gente quiser exercitar essa humildade de não ter a cultura da ostentação, de que pode tudo, a gente tem que dizer, cara. Se o Brasil, com um técnico que está estreando, contra um time que tem um treinador desde 2016...
Semifinalista da última Copa, né?
Se o Brasil conseguir empatar e não tomar uma rodinhão, tá legal, cara. É primeiro jogo só. Ou tu quer ganhar de 5-0?
Quem?
Kane.
Sim, o centroavante titular é Pickford, Walker, Stones, McGuire e Chilwell. Porra. Henderson e Rice, Foden, que é do City, né? Rashford e Bellingham com o Kane no ataque.
Quantos campeonatos tem o Kane esse na vida?
Ele jogava no Tottenham.
Ele não ganhou ainda, ele não tem nenhum.
Ele joga muito.
Mas nunca ganhou um campeonato.
Mas é muito bom ser
centroavante. Isso aí, até o Albeneir tem um título, ele não tem. Ele tem um título.
O Benê, qual é o time que ele tem estadual?
Não, jogava
estadual.
Muito o Benê, só tinha uns probleminhas fora do campo,
agora,
mas jogava muito.
Ele
já falecido.
Também acho que não vai ser campeão de novo. Ele está no Bayern, o Bayern está 10 pontos atrás do Leverkusen.
Ele chegou lá e
o Bayern ganha sempre, menos esse ano.
Ele foi para lá e perdeu.
Impressionante.
Mas a gente pergunta assim, quem é o protagonista da seleção brasileira?
É o Neymar.
Não, esse protagonista.
Vai ser o Endrick e o Rodrigo. O Rodrigo esse joga muito e o Endrick vai jogar muito também.
Eu acho que a seleção espera que seja o Vini, mas quem se faz protagonista é o Rodrigo.
O Rodrigo
chama o jogo, né?
E mais, esse menino é protagonista também. Vai ser protagonista. O Endrick vai ser protagonista.
Eu acho também.
E é o seguinte: o que eles precisam hoje? Um jogo. Jogo. César. Eles precisam de um jogo. Ganha desse time enfeitado aí que tu tem na Inglaterra,
que, eu acho que
virou o melhor. Ganha hoje, ganha amanhã, desculpa, 2-0.
Por que tu olha pro Vaguinho e diz que ele só torce pra time enfeitado?
Porque
tu
ele é assim.
Na Inglaterra, em Porto Alegre.
Isso é assim, o Vaguinho, Vaguinho tem uma característica. Ele é assim.
Isso. Tá. Se, Vaguinho, se ele tem informação se joga o Valência, não?
Eu tenho.
Joga. Não, eu não tenho condições de afirmar que ele joga. Não.
Eu tenho informação de dentro do âmago. Também pra ti.
Se não jogar o Valência, joga o Luca.
Vou te dar outra. Deve ser o Luca. Vou te dar outra informação. O Internacional já recebeu os 218 milhões do futebol forte. E com isso pagou grande parte da dívida bancária. E os juros que beiravam 90 milhões por ano cairão para 40 milhões. Não pagou tudo, mas pagou bastante.
Eu achei que era 100 esse ano e 100.
Não, a informação era essa. Agora, eu descobri ontem que o Inter já recebeu os 218 milhões. E fez muito bem pagar boa parte da dívida.
Sim, consegue porque, respirar agora.
Claro, né? 90 milhões
sabe
por
que
ano.
Que é 90 de milhões juro? De juros? Isso aí dá 8 milhões, um pouquinho menos, 8 milhões por mês. É uma folha de pagamento.
É isso aí.
Só de juro bancário. E o Grêmio deve ter um juro bancário altíssimo também.
É.
Né?
O Inter baixou para 40.
Sim, mas mesmo assim, Pedro, agora é 13.600, 13.500, é uma Babilônia. São dois craques.
A presença do Valência, desculpa o Raguinho de ter um pé, é que a presença, a gente falou de novo no Valência, mas dessa vez é mais importante para o Inter, porque o Alário está fora definitivamente. Ele está com um problema no joelho e está fora. Então, sem Borré, o Inter precisa, sim,
do Valência. Essa informação do Pedro, ela é para o torcedor do Inter, ela é tranquilizadora. Eu tenho dito que o Inter é um com o Valência e outro sem o Valência. Então, segunda-feira é um jogo que o Inter precisa ganhar. Não passa pela minha cabeça outro resultado que não a vitória.
Para não
passar por um drama de pênalti de novo. Então, se o Valência vai para o jogo... Isso tranquiliza o torcedor do Inter.
Eu tenho ouvido muito que o Valência tem jogado descontado. O Valência em plenas condições, é o que tu espera segunda-feira, né? Ou o Valência supostamente descontado?
Não vai dar zero bala, porque não.
Zero bala. A atuação dele foi comprometedora lá em Caxias, né, Vaguinho?
Ele
precisa ser responsabilizado pelos gols.
O que ele tem, atenção, é um pisão no pé, no peito do pé.
Isso.
E a coisa inchou. Então, é uma questão de tempo. O jogo é segunda-feira, talvez. A pessoa que me falou ontem,
se
fosse hoje, ele não jogava.
Uhum.
Mas como é segunda-feira e agora era 21h30, tem mais 15 minutos para
recuperar. A gente falou ontem, né, que ele está fazendo...
Claro, mudou o horário.
Sim. Não, a gente falou ontem do procedimento que ele está fazendo com plasma rico em plaquetas que acelera... O que pode acelerar, né? Já que
o Grêmio
é
o tempo e mais hiperbárica, o Inter está com plaquetas de nossa.
Desculpa, uma pergunta, eu não tenho essa informação. Essa lesão do Alário, ela tem alguma relação no mesmo local da lesão que tirou ele tanto tempo do futebol? Ou não?
Não sei se é exatamente no mesmo lugar, mas o médico é o mesmo que fez a cirurgia, então deve ser.
Tá, mas o que é original? É esses ligamentos cruzados?
É. Ligamento cruzado.
Ah, é ligamento cruzado e agora ele teve uma lesão de joelho.
No ano passado, não, é agora apareceram ali...
Fragmentos
de menisco, de cartilagem que estavam atrapalhando os movimentos do joelho, então... se optou por fazer um tratamento lá na Argentina com o mesmo médico. Entendi. Então ele foi liberado. Mas a informação é de joelho. Que é muito simples o procedimento, já foi feito, que é muito simples e que ele fica fora só do jogo de segunda-feira. Então estaria à disposição já depois.
Não tem algum risco de uma coisa...
Não é procedimento cirúrgico, tá?
Só para não ser mal interpretado, Pedro, quando eu falo da atuação do Valência em Caxias, vamos lá.
Se fosse o de Marcelo de Boa.
Eu não tenho dúvida que o Inter precisa do Valência segunda e que bom que ele possa ter o Valência em plenas condições. É muito melhor ter o Valência do que o Luca. Agora, não, se é para não...
Plenas condições...
Em condições, porque, vamos lá, o Valência que é a grande figura, o grande centroavante, mas um cara do calibre dele, ele não pode ter o comportamento que ele teve em Caxias. O comportamento que eu falo é decisão para finalizar no gol.
Tá, mas qual lance que tu tá falando?
Eu tô falando do passe que ele recebe do Alan Patrick.
Deste lance.
Nenhum centroavante finaliza daquele jeito.
Tem um outro lance.
Do jeito que ele e o lance da lesão é depois.
Eu posso te dizer, pra mim, eu vejo o Valência, eu tô na linha do Vaguinha, pra mim o Valência...
Eu nem questiono a qualidade, não, se trata disso.
Com um e
não, eu também acho.
E tem uma situação do Valência,
eu acho que o Inter é um
com o Valência cria a oportunidade. E eu vou te dizer uma coisa. Eu tava vendo o jogo do Inter.
Eu não tô criticando, tá? O Valência, eu tô ponderando os gols perdidos domingo.
É. Sabe por que ele errou aquele gol?
Autossuficiente.
Ele achou que tava impedido.
O segundo?
Não. O lance, esse que tu tá criticando, na hora do lance, eu tô vendo o jogo, tá impedido.
Como assim ele achou? Como, por que ele errou que tava
impedido? É um lance ajustado,
ele,
de fato.
Ele...
Então são dois erros. Um centroavante não pode ficar.
Tudo bem, tu pode criticar isso. Eu tô dizendo que a forma como ele concluiu passa muito pelo... Ele tinha certeza que ele estava
impedido. Eu não fiquei com essa impressão.
E na hora tu não teve impressão de impedimento?
Sim, mas o debate que o Diogo propõe, não sei se é uma proposta de debate, Diogo.
É, quem é mais mas importante?
Tu acha que o Inter é um com o Alan Patrick? Eu também acho,
quer
tá?
Ver? Me ajuda, inclusive. O Alan Patrick, acho que ele saiu junto com o Arangues lá em Caxias do Sul.
Sai junto com o Wanderson, né?
Não. Sai Arangues, saem Arangues e.
Bruno Henrique.
E Bruno Henrique, porque entram Rômulo e Bruno Gomes.
Boa parte
Alan Patrick e Wanderson.
Isso, porque boa parte do tempo que o Alário ficou em campo, ele ficou sem o Alan Patrick também. Já estava jogando mais adiantado ali, eu acho que era o próprio Arangues, né?
Porque mas eu não sei o jogo
certo. O Inter sem o Alan Patrick é um time que ele se move menos, ele é menos rápido, claro ele é menos tá inteligente.
Precisa muito do Alan Patrick e Guerrinha ser mais meia e menos atacante.
Mas ele não é atacante.
O Arangues foi anulado.
Ele não é atacante.
É, vai ter que dar uns passinhos para trás, né?
Mas ele chega na área, ele não é atacante. É, eu posso estar enganado até com o andar aí das coisas, que o Alário volte a jogar próximo do que já jogou na vida dele. Mas até agora, com ou sem Alan Patrick, ele está devendo. Ele é um jogador que não tem a mobilidade, por exemplo, não dá para comparar a mobilidade dele com o Valencia.
É outro estilo.
É, não dá para
comparar. Ele tem gol no Grêmio. O Valencia é uma lebre. É uma lebre.
Ele tem gol no Grêmio.
Ele
tem gol
em
Arapiaca. Então, ele é um centroavante de finalização.
Exatamente.
É isso que ele é.
É um homem de área.
É.
Ele é homem de área. Mas, assim, o Alário de 2015, Guerrinha, que é o centroavante que faz gols e ajuda na conquista da Libertadores da América pelo River Plate, esse jogador, ele não... Esse jogador não existe mais.
Isso faz 9 anos.
É muito tempo e ele passou por uma cirurgia de joelho, né? A gente comenta aqui que jogador que passa por esse tipo de cirurgia de ligamento, ele não volta. São poucos os casos de jogadores que conseguem repetir em alto nível. Mas eu entendo, Guerrinha, e aí eu quero entrar em outro debate, Pedro. O Inter, nós torcedores do Internacional passamos o ano passado inteiro falando o Valência precisa de um parceiro para ele. O Valência não é o homem de área. O Valência é o segundo atacante. Tem que contratar. O que a direção fez? Ouviu isso. Ouviu e entendeu que era necessário fazer isso. Foi lá e contratou. 2, Alário e Borré. E o Inter continua, por vários motivos, com o mesmo sistema de jogo. Com Alan Patrick sendo esse cara mais próximo do Ener Valência. Eu continuo batendo na tecla. O Inter ganhou o Clássico Grenal quando tinha 2 centroavantes em campo. O Valência rende mais quando tem um homem de referência. Eu sei que agora não dá para fazer teste, não é o momento de fazer experimentos. Só que eu temo, Diogo, que o Inter ou que o Coudé repita um erro que foi cometido grave pelo Mano Menezes, que sabia com 6 meses de antecedência que teria o Ener Valência à sua disposição, e quando ele chegou, o que ele fez com o Ener Valência? Botou o Ener Valência de ponteiro direito. E aí ele pagou uma conta logo depois com a demissão. Ele acabou saindo. O Coudé não está preparando o Inter para a entrada do Borré. Isso é fato.
Mas eu acho que ele fez isso, Vaguinho.
Não, ele já fez isso.
Ele fez isso.
Mas não teve sequência.
Quantas vezes ele tirou o volante?
Não. Em começo,
colocou o Alário com o Valência e baixou o Alan Patrick.
Como titular, 2 ou 3 jogos.
2 o Alário e 1 o Luca, não?
Dois Valência e Alário e 1 Alário e Luca.
Mas durante o jogo ele fez algumas vezes.
Clássico Grenal.
Fazia um, exato. Não, mas de
contra o Caxias
ele fez 2-0, pá, trocou. Ele experimentou.
Então, eu quero que ele experimente mais. Porque ali na frente ele vai ter Borré. E ele vai ter Enervalência. Tô falando na abertura do Campeonato Brasileiro agora. Inter e Bahia no Beira-Rio.
Fala...
Ele vai ter os dois. Eu não consigo imaginar o Inter sem um dos dois no time. O Borré vai começar esperando. Porque... Não. Só um pouquinho. O Inter fez um investimento altíssimo.
Perfeito.
Pagou ainda mais para trazer o cara. E aí nós vamos deixar ele no banco? Não. Borré e Enervalência, com Alan Patrick chegando de trás, formam um tripé ofensivo maravilhoso. Uhum. Esses três...
Tem que jogar.
Esses três têm que jogar.
Concordo contigo.
Quem vai sair, eu não sei. E tá na hora de começar a fazer
a questão é
testes assim, com mais frequência.
Três, com esses três e o Arangues de um ali no 4-1-3-2... Aí eu acho que tem aquela história, alguém tem que marcar, né?
Não, por mais que o Inter... Mas eu acho que não vai ser isso.
Não. Ele vai mudar. A entrada do Thiago vai botar o Arangues no lugar dele. O Arangues está fora do lugar. O Arangues não é primeiro volante. Ele está quebrando o galho ali. Agora, com a entrada do Thiago, ele vai passar a ser o segundo volante, que é onde ele rende o máximo.
Eu concordo.
Mas aí vai ter que mudar a forma de jogar.
Vai ter que mudar, evidentemente.
Nada indica isso,
né? Duas informações ainda importantes do Internacional que recolheu aqui.
Não, não. Tá falando com quem lá dentro? Eu não tenho essas informações todas que tu tem.
E aí, o que que eu... Deu ciumeira.
Desculpa, a cada 10 minutos tu tem uma informação, Guerrinha.
O cara tem ciúme de notícia.
E eu, como é que eu fico? Eu tenho coluna, eu tenho canal, preciso dar notícia.
Comenta a informação dele.
Duas.
Vou começar a narrar agora
o
também.
O preço do Maurício, 50%, uhum. 50% do Internacional, 15 milhões de euros.
Ah, interessados?
Não. Só um pouquinho. O valor total da venda.
O preço está fixado.
Não, 50%, que é o que o Inter dispõe do Maurício, para o Internacional deve ser vendido por 15 milhões.
É o valor que o Inter fixou para os 50%.
Não, o Inter quer 15 milhões pelos 50%.
Bom, então, se o Inter quer 50%,
então tem que vender por
30. 15 milhões por 5, por 50%, o Maurício vai ser jogador eterno do Internacional.
Não,
Pedro, ninguém, eles não pagam isso.
Não, mas é ponto de partida,
eles não pagam isso. Sabe por quê? Porque tu vai ter que
fazer a escalação da seleção e ver se o Maurício
tá aí. Tu vai ter que dar, não é a bola dele que eu tô dizendo, tu vai ter que dar 15 pro Inter. E a outra parte, como é que é? A
outra parte negocia. O valor que...
Mas aí é mais caro.
O cara queria me contratar para um show e pedir 100 mil.
Uhum.
Aí o cara disse: não, eu pago 3. E eu fui pro 3.
Não, eu sei, mas o problema é que tem uma outra parte que tem que receber. E aí a Europa não paga esse valor por jogadores brasileiros. É raro.
Não, mas ele é jovem, ele tem essa vantagem.
A segunda informação é quando?
Não. Ainda com relação ao Maurício, tá? Seja o valor que seja. Claro, tá só lá com 15.
Tá jogando muita bola.
Claro. Esse jogador só será entregue o ano que vem.
Uhum.
O Inter está obstinadamente querendo ganhar o Campeonato Brasileiro.
Sim.
E acha que tem condições, que tem grupo, essa coisa toda. Tá? Definições da direção. Bom, você veja, olhou com o olho.
Eu acho que se a proposta fosse 15 milhões pelo total e o Inter negociasse a parte do outro, a coisa era muito mais fácil de sair. Agora, tu tem que dar 15 pro Inter, que não abre mão. E a outra parte?
Mas é para partir, eu acho que é valor de partida, né, Guerrinho?
Para começar a negociar. 15 é para largar.
É.
Tá, a isso outra informação dizendo. É que
até... mais outra, meu Deus, é a terceira essa?
Não. Agora já é quatro. Maurício é uma informação com fatiada.
Entendi. Claro. Bota no GZH uma, duas, três, quatro.
Fatia, me lembrei da Santa Clara, que é fazenda da Santa Clara. É uma delícia, impressionante. E a última informação que eu tenho para dar agora, para não, o rapaz ali ficou com ciúme, não vou falar mais nada.
Não dá mais nenhuma notícia.
O Inter chegou esta semana, anteontem, alguma coisa assim, a 141 mil sócios. O que significa 9 milhões mensais de faturamento. Tá? Tá bom, não vou falar mais porque tu tá com um
show de informações.
Pedro, só noticiazinha boa do Inter. Eu quero saber se essa tua fonte aí contou as histórias. Porque se o jogador do Grêmio vai fazer cirurgia em Montevidéu, lá em... onde é que ele foi? Foi em...
Não é Montevidéu, capital da Argentina.
Isso, lá na Grande Pelotas, lá em Buenos Aires, tá? Aonde ele foi lá.
A
Grande Pelotas. Ele foi lá. Imagina se um jogador do Grêmio vai fazer cirurgia lá. O que seria a ebulição aqui?
Nós tivemos um exemplo mais ou menos assim no ano passado, quando o Suárez não quis ir para a Argentina, ele queria ir para a Espanha.
Mas não foi.
Tá, mas antes de vocês começarem a brigar, já não consegui, brigar no bom sentido, a gente não conseguiu se meter, ele foi fazer cirurgia lá.
Ele foi limpar o joelho. Limpar o joelho não é cirurgia.
Não, é que eu
primeiro que essa informação ela não está confirmada, tá? A informação...
Então liga pro Pedro, que quem sabe a informação aqui nesse programa é o Pedro.
Quem é que foi... Pois é, não, porque vocês não tinham dinheiro.
Não, ele não sabe, nem a capital de Buenos Aires. Ele inventou que é Montevidéu.
É que no probleminha caso, com... Montevidéu é a capital do Uruguai e Buenos Aires não é um país. Tá? Agora continua.
Tá bom. Tu falou tanta coisa que me confundiu aqui.
Tá.
O Ramiro Ruschel, que é um jornalista que cobre assuntos do Internacional, trouxe uma informação de que o jogador fez uma raspagem no joelho. O Inter não confirma esta informação. Confirma que o jogador foi liberado para iniciar um tratamento com o médico que operou ele lá na Alemanha ou na Argentina. Há um ano atrás. É. Então, assim, tu tá dizendo, ele foi fazer cirurgia. Não fez cirurgia.
Ele fez
um procedimento. Que terça-feira ele já tá bem. Não vem gerar crise, não tem nada.
Não é que só não... tem notícia positiva. O Pedro Ernesto falou com uma fonte.
Sim,
que é
mas,
o que.
Mas vem cá.
O cara é o porteiro do Palácio dos Enfeites.
Tu fica buscando informações negativas? Vamos jogar pra cima.
César,
é o futebol da dupla granal.
Um jogador como o Alário, com esse problema no joelho. O Inter fez um investimento grande pra temporada e ele tem um problema no mesmo joelho da lesão. É uma notícia ruim. Daqui a pouco esse jogador fica nessa, sabe?
Não, ponto
de observação.
A informação é, ele estará à disposição já na semana que vem para treinamento.
Uma ótima do Inter, antes que alguém veja
uma contratação. Sempre que tem uma notícia de joelho, eu concordo contigo, João. Claro, traz uma preocupação grande.
Criei a dúvida. Era o que eu queria. Procurando crise no Internacional.
Já recebi a informação.
Viu,
foi na Argentina. Percebi. Foi na Argentina fazer raspagem. Já me informaram aqui.
Olha aí,
hoje eu tô furando.
Hoje é o repórter Pedro Ernesto.
É o Pedro Furador, é esse, Pedro?
Imagina tu com o canal.
Não.
Falando em Coloradinho, você vai chamar o intervalo, mas eu quero fazer, vocês já fizeram, tenho certeza, mas o reconhecimento ao esforço da RBS TV de botar o jogo em canal aberto numa segunda-feira à noite para todo o Rio Grande do Sul assistir.
Nós já
em
falamos isso.
Canal aberto. Pois é, mas eu faço questão de repetir porque eu sou chato.
Chato,
o esforço da RBS TV que só acontece por conta da boa vontade dos dirigentes de Inter e Juventude e do presidente Luciano Oxman. Então, senão o jogo seria num canal fechado com uma restrição maior de público. E a RBS TV coloca 15 para as 10 da noite da segunda, no horário possível, para todo o Rio Grande do Sul acompanhar um jogo do tamanho de Inter e Juventude.
Muito bem, para calcário e argamassa, confie na FIDA e proteja sua obra contra a infiltração e umidade com a Kizatec, tinta impermeabilizante. Kizatec é Killing e Killing é a tinta gaúcha. E a Facate, hein? É nota máxima do MEC, né? Venha ser Facate. Informações em facate.br. Cirela Golds tem apresenta Vista Menino Deus, o empreendimento mais alto do Menino Deus, com estúdios e infraestrutura completa, perfeito para morar ou para investir. Saiba mais em cirela.com.br. Intervalo comercial, voltamos em seguida. Hora 44 minutos, você conhece a Oceano B2B? Pois é, agora, num só endereço, em poucos cliques, você encontra mais de 20 mil itens para a sua empresa, porque a Oceano B2B tem suprimentos para o seu negócio. E eu tenho uma mensagem importante aqui das lojas, está aqui, ó. Tá precisando renovar seus eletrodomésticos? Então escute esta super dica do mês do consumidor. Está aqui. E comece agora mesmo a se preparar para correr e aproveitar. Só até sábado nas lojas e só até domingo no site, você compra eletrodomésticos em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Vá logo conferir essa condição inédita, a Taqui está com você, né? São 10 vezes sem juros, gente. Tem geladeira, fogão, micro-ondas, máquinas de lavar e muito mais, né? Tem tudo que você precisa para deixar sua casa muito mais completa. Então avise a família, os amigos e até os colegas para conferir esta mega oportunidade. Aproveite muito essa condição especial do mês do consumidor. Está aqui toda a linha de eletrodomésticos em 10 vezes sem juros nos cartões. Mas atenção, hein? Promoção válida apenas para itens não promocionados. E é só até sábado nas lojas. Está aqui. Só domingo no site.
Só uma perguntinha pro César, onde é que tá o Felipe Carbadio?
No Uruguai.
Ele pegou mesmo o mesmo avião do
Escala e Montevideo.
Pois é, né? Mas aí tu não falou nada, né?
Falei, é que ontem tu não tava aqui, eu tava, nós falamos disso ontem. A pauta foi ontem. Tá tentando requentar a pauta. Não, mas
a belicosidade tá enorme.
Né? Não, mas
eu acho que o Renato, com a ausência do Vila Sante, ele já vai tentar montar o time para decidir o campeonato. Esse jogo...
Como assim?
Ele vai escalar o volante.
O volantão?
O Dodge?
Ele vai aproveitar. Então ele não tem. Ele vai aproveitar. Mesmo tendo a vantagem sobre o Caxias, mesmo jogando na Arena, onde o Grêmio é grande favorito, mesmo eu considerando, eu aí, pessoal, o Grêmio já na final, ele não vai perder a chance de, tendo um Grenal pela frente, entrar sem um volante.
Tá, mas o volante sairia? A mais, você quer dizer. É. Guerra, eu concordaria
com você.
Ele vai
abrir mão de outra coisa para ter um volante.
Eu concordaria com você para o Beira-Rio.
Não, eu acho que no primeiro Grenal.
Para a Arena, que é o primeiro Grenal, eu acredito que ele corre mais risco, mas, porque é mais um jogo dele.
Tudo bem, mas se ele perde o Grenal da Arena, o Grenal do Beira-Rio fica...
Mas, não, a lógica está perfeita. Só que também é o Grenal da Arena, no contexto dele junto à torcida, em que ele pode correr mais risco do que o do Beira-Rio. Uhum. No mundo ideal do Grêmio, imagina, você ganha o Grenal da Arena por qualquer resultado, fecha lá no segundo e mesmo assim fechar lá, Renato. Não é uma fechadura de trancar o condomínio todo.
É, eu não chego ao ponto de achar que ele vai botar os dois, o Dodge e o do Queiroz.
Isso contra o Caxias, Guerrinho.
Contra o Caxias. É porque ele tem a vantagem. Não,
ele só não tem o Vila Sante, né?
Ele tem a vantagem, né? A vantagem.
Mas muda pouco na prática entre Duqueiroz e Dodge. Na prática.
Mas o Guerra está cogitando os dois, por exemplo, o Dodge de Ramiro lá no lugar do que seria o Pavon, que jogou pouco em Caxias.
Contra
por
o Caxias? Exemplo.
É, eu acho que ele vai usar um volante, o Vila Sante. Vai sobrar ou o PP.
O Cristaldo hoje não sobra, porque
o Cristaldo tá fazendo não vai sobrar. Entendeu? E, ou então vai sobrar alguém na frente e ele mantém o PP no meio.
É o que eu acho mais provável. Isso. É meio maluco isso, porque o Grêmio gastou quase 20 milhões no Pavon. Mas o Pavon, que começou super bem, ele está fazendo partidas opacas, assim, digamos, né? Ele não está jogando tanto.
Ele é da confiança.
Não, perfeito.
Qual é a partida opaca dele?
Foi só o Caxias.
Mas ele não joga o Grenal porque não está com ritmo. E antes do Grenal, a gente elogiava pelos gols e assistências. Então,
foi muito bem.
Eu acho que para terça-feira, eu acho que a dúvida é essa. Talvez ele jogue o Dodge.
Mas ele não vai perder a chance de usar terça-feira já pensando no sábado.
Mas eu imagino que ele vá para outro Grenal, se o Inter e o Grêmio passarem. Sem o Pavon.
Mas o problema todo, Debona, é que se no primeiro Grenal ele beijar a lona, acabou. Acabou. O segundo Grenal pode botar feminino.
Guerrinha, mas eu concordo. O interessante no Grêmio, até ontem, os colegas da RBS, ali do GZH, foram conversar com o presidente do Grêmio. E enfim, uma entrevista. E o Grêmio sequer fala em planejamento em Grenal.
Sim, faz bem.
O Grêmio está de fato preocupado e pensando no jogo do Caxias. Claro. Porque eu imaginei que o Grêmio pudesse, enfim, já trabalhar algum tipo de logística, que a gente sabe que vai ser complicado, porque se o Grêmio passar pelo Caxias, tu joga no sábado e na terça, né? Então a logística é complexa.
Tu tens informação do time da Bolívia já, não?
Ainda não, porque o Grêmio não cogita fazer fazer qualquer tipo de análise antes do jogo do Caxias.
Mas ali é independente do adversário na final, e se chegar na final, ele bom, se não, chegar na final...
Não,
ele,
é que se
ele...
não chegar, se não, por essa discussão,
se
tu não chega na final, tu vai jogar na outra terça.
É evidente que os caras estão projetando, César. É evidente que internamente eles já estão conversando.
O senhor está tentando diminuir a minha informação aqui.
Ah, desculpa, né?
Eu não sabia.
Que hoje está hoje aqui, Maurício. Virou.
Eu vou te dar.
Só tem repórter na mesa
só
aqui.
Só você não informa.
É só eu que não tenho notícia hoje. Eu vou embora daqui.
Vou te dar outra informação.
Olha aí, ó.
Esse rapazinho não sabe.
Ele dormiu uma semana.
Está definido no Departamento de Futebol do Internacional que, passando para a final do Gauchão,
reservas na Argentina.
Jogam reservas.
Sim. No Belgrano?
Sim.
Mas claro, mas estrategicamente
está certo. Claro, não. Está dentro. Isso
não,
é tudo certo.
Não, mas
o Departamento
está certo.
Até para não assustar o torcedor internacional. Vamos aos reservas. Rocher.
Morré, Thiago Maia.
Rocher.
Ana Bey.
Claro. Malo. Zagueiro central.
Igor Gomes.
Não, vai o
Fernando Improvisado.
Fernando. Quarto zagueiro.
Robert
Renan. E lateral esquerdo desse rapaz que chegou.
Bernabé.
Meio campo.
Bruno Gomes.
É... Não, o Thiago Maia.
Thiago o Thiago Maia vai jogar. Né? Esse rapaz no lugar do Arangues, o Bruno, Bruno Henrique. Que também é Arangues.
Iorra.
E aí, aí sim, aí, aí de...
Tem Luca na frente.
Aí fica. Aí na frente, vai ser o Wesley e Luca.
Não, o Borré.
Ainda. Olha a diferença que é. Né? Porque às vezes tu vai botar o reserva. Bom, quem é o reserva? O reserva é o Pichote, o Pirulito. Aí tu perdeu.
Mimico a corrente.
Ah, tu perdeu.
O Inter esse ano, ele fez um movimento pra não discutir esse tipo de coisa. Mas assim, sobre o Grêmio, vocês não acham que o Grêmio do Grenal, que entra com quatro volantes, com receio de tomar uma roda, é bem diferente hoje do que lá atrás?
É.
Eu acho que o Grêmio agora
evoluiu
pra melhor. Eu acho que o Grêmio tem a confiança de que o Renato vai tentar manter a ideia dele de futebol. Dois volantes, um ponteiro direito, um esquerdo, um centroavante e um meia.
O Renato vai proteger o Kahneman e o Jeromel no Grenal da Arena. O Grenal da Arena é fundamental.
Mas eu acho que ele não tira mais o cristal do Guerrinha. Se ele tirar, tira o Pavão.
Não, é isso que eu estou dizendo.
O PP.
Ele vai proteger os dois. Por quê? Porque o Grenal da Arena é que vai decidir a vida do Grêmio.
Não, sem dúvida.
Se o Grêmio ganhar, o Grêmio vai fortalecido pro Beira-Rio.
Ganhar,
e
né?
Se o Grêmio perder, perdeu o campeonato.
Mas, ô César, a elogio que você faz à direção do Grêmio, como está tratando aos microfones o jogo, eu acho que caberia o mesmo ao Internacional, no sentido de que ele está cogitando tanto o Valência na segunda-feira, porque ele quer ter certeza de que passa do Juventude. Se ele estivesse com algum nível de soberba, ele deixava, olha, o Valência, não te mata para segunda. Vamos tratando até outra semana. E aí a gente deixa para a final. Como deixa para a final? Você quer ter certeza de que vai, na segunda-feira, fazer a sua parte.
É que a desvantagem do Inter é que o Inter tem que ganhar. A vantagem do Grêmio é que o Grêmio não precisa ganhar.
Não, o Grêmio já começa o jogo classificado.
Inter e Juventude estão pelo mesmo gol, Guerra.
Claro. Não, não, não.
1-0 para um ou para o outro, acabou.
O Inter, depois de toda essa dinheirama que entrou, imaginar que o Grêmio vai decidir um campeonato com Juventude é uma coisa que dói no
por
peito
isso
do
cuidado,
Colorado. Né?
Por isso o cuidado da segunda-feira. Por exemplo, o Valência, que certamente não estará 100%, hoje é sexta. Ele não treinou. Faz tratamento, agulha, injeção, sangue e você diria o raio que o parta. Se ele estiver em campo...
Não, eu e tu, né? Acaba de dizer.
Eu gostei de raio que o parta. Ele estaria em campo naquela figura... Você viu, você é um cinéfilo, Pedro. Tem um filme, se não me engano, o título é Eu, Cid. Sim. Que conta a história de um exército que, para ficar mais fortalecido na guerra, ele bota sobre um cavalo, à frente de todo o exército, o comandante que já morreu. Mas a figura do comandante cavalgando à frente da tropa joga o emocional dessa tropa tanto para o alto que eles ganham, mas o seu comandante está morto. Oh. Guarde a proporção disso para trazer o Valência, que não está nada morto. Mas o Valência estará... Charleston Heston.
Recide.
O Valência, Pedro, 1940, o Valência é um cara que não estará 100% como não estava. Desde o Grenal, né? Desde o fator Bustos.
Eu vi no Cine Glória 100%. Em 1958.
E aí, qual é a...
Com carteirinha de estudante.
Qual é o papel do Valência? É assim, ele só tá com uma perna, mas se eu der o lado para essa perna, 1-0 o gol dele.
Eu tô contigo, Maurício. O Valência vai e, no mínimo, fica no banco de reservas. O Pedro trouxe a informação de que o Valência
se
joga.
Se fosse hoje, não jogava, mas segunda-feira...
É, mas assim... É jogo decisivo e o Inter está tratando desta forma. Acho que é importante a gente bater nessa tecla, porque a gente está projetando o clássico Grenal aqui, mas do lado do Inter eu percebo muito respeito em relação ao Juventude, né? E o
basta
Valência...
ver o segundo tempo, bota na televisão e o segundo tempo tu vai respeitar o Juventude.
Exatamente, né? Não precisa nem dizer isso. É só
ver. Qual será
o
comportamento do Juventude no Beira-Rio?
Segundo o Roger, igual.
Vai atacar?
Não, vai marcar, né? Alto. Porque ele disse que se ele marcar defensivamente, ele não acha a bola, né?
O que ele cogitou. Se ele deixar, desculpa, Maurício.
Não, pai, você.
É que eu lembro que ele disse o seguinte: se tu deixar o Inter sair de trás, trocando passe com tranquilidade,
ele neutralizou,
acabou.
O Arangues,
acabou. O que ele cogitou, então ele houve, depois dessa frase, houve uma pergunta correta de um repórter colega nosso. Se ele cogitava, portanto, para fazer a mesma coisa que fez em Caxias, a mesma escalação. Uhum. E ele bancou o mesmo modelo, a mesma estratégia, mas não as mesmas peças.
Pode voltar
ao
mandar,
o que me leva a crer que um dos homens de frente pode sair para a entrada do Mandaka, que é o homem de força física, e de chegada no campo ofensivo.
Maurício, durante o jogo, Debona, eu estava junto com o Maurício lá na cabine do Alfredo Giacone, e eu disse, eu estou gostando dessa marcação do Juventude. O Inter não ganhou o jogo com certa facilidade do Juventude, porque os caras estavam, os caras do meio do Inter estavam numa tarde irreconhecível.
Tá, mas
irreconhecível.
Muito pela marcação,
porque marcado. Mas
tá movimentos técnicos errados, né?
Movimentos técnicos, os caras não conseguiam dominar a bola. É
ninguém tinha
feito pela pressão do Juventude. Mas o Alan Patrick já jogou quantos jogos pressionados com outros jogadores marcando ele de muito mais qualidade que o volante, o Kaique?
Ele já é um dos melhores em campo, o Kaique, né?
Mas eu não lembro.
Mas
jogo, eu não lembro de um time marcando alto lá na frente. Os times achavam o seguinte: olha,
mas eu achei excelente isso. E essa notícia que vocês estão dando, que o Roger vai manter, se ele fizer isso aqui no Beira-Rio, ele vai tomar três.
Ele vai tentar. A gente
vai tomar três, porque é outro terreno, é outro jogo. E o Alan Patrick não vai. O Alan Patrick, eu tô pegando o expoente técnico
do Inter,
Bruno Henrique, Arangues, Wanderson, se jogar, Maurício, eles não vão repetir a mesma atuação ruim que todos juntos tiveram no Jaconi. Diz
tecnicamente eles.
Né? Tecnicamente falando, foi a pressão do Juventude, César.
O jogo do não Inter pode. Parou porque foi neutralizado, gente. O Arangues, né? O Inter enfrentou Arangues, dificuldade
não
ali.
Não é só um componente. Vocês acham, por exemplo, que o treinador chega lá e diz o seguinte: eu vou tentar fazer tal coisa. E aí o jogo não sai como ele quer. Futebol é uma disputa por terreno. Então tu pode até pensar...
Tem que combinar com o adversário,
às vezes. Eu quero ter a bola.
Tu define
os caras tiraram a bola de ti, os caras têm a estratégia deles.
Tem que ter mecanismos para fazer
isso. Não, mas é que tu não consegue ser dono da tua forma de jogar.
Na prática, não.
Não é, tu chega e diz assim, como é que eu quero jogar contra o Inter?
Marcando alto.
Eu quero marcar alto. Tudo bem. Aí o Inter sai uma, sai duas. Na terceira, os próprios boleiros, gente, marcar alto não deu.
Tudo bem, mas é que o Juventude conseguiu fazer isso.
O Juventude fez isso.
Não, é que os adversários do Inter estavam fazendo.
Entra o que o Vaguinha falou. Talvez porque alguns jogadores estivessem muito abaixo tecnicamente.
As duas situações claras de gol do Inter no primeiro tempo, elas surgem a partir de espaços que o Juventude não conseguiu fechar na saída do Inter.
Tem um que é uma saída
de bola. Aquilo que...
Um erro de saída de bola.
O primeiro é uma jogada que o Inter consegue quebrar aquela primeira linha de marcação. E aí entra o passe, se eu não me engano, do Maurício para o Ener Valencia, que ele vai batendo com o zagueiro. E aí ele sai na frente do goleiro, fecha o ângulo, ele tenta driblar e perde. E o segundo é um erro de saída de bola, mas com espaço. Caras deram espaço para o Inter. E o Inter, quando conseguiu criar... Ficou com o Valencia na cara do gol, aí o Valencia errou.
Como é que os times que até então estavam perdendo por ele, inclusive o Nova Iguaçu, eles se comportavam, eles não marcavam lá na frente, eles marcavam do meio para trás, olha, fechadinho aqui para não tentar não dar espaço.
O Inter foi surpreendido
pela marcação. E aí assim que o Inter vinha ganhando os adversários, por isso que o Juventude fez diferente, ele marcou lá na frente, conseguiu colocar jogadores ali na hora da transição rápida, porque é aí que o Inter é diferente, né? Toma a bola, 1, 2, 3, 4, passe de primeira, pum, tá lá na frente. É aí que o Juventude marcou, mas aí meio, lá na frente.
O contexto, Vaga, do jogo de segunda, ele é muito diferente pelo fator local e é improvável. Eu não estou cancelado porque eu não tenho autoridade nem vontade de cancelar o que o Juventude possa fazer.
Improvável que
mas
consiga.
Eu acho improvável que ele consiga, no contexto do Beira-Rio lotado, marcar alto.
Claro.
Porque basta uma escapada aos 5 minutos do primeiro tempo e aos 10 você está perdendo de 1-0 na casa do adversário. Eu duvido que o Roger faça isso.
Se o Inter não começar com o Valencia, que é esse jogador que consegue dar profundidade, porque os outros não têm a mesma força e velocidade, eu estou falando do Alário que não vai jogar, o próprio Luca, talvez ele consiga...
Meia pressão.
40
metros no meio.
É,
lá na frente...
É difícil.
A informação que vem do Márcio Serafina lá de Caxias é que o Mandaka não, tendência é que não joga, não voltou a treinar ainda e não deve ter condições.
Então repete o time. Quer dizer, ele terá à disposição, o nosso repórter pode
a dúvida é o bom lateral direito, o João Lucas.
Que teve uma lesão lá, mas ele terá de volta, no mínimo a banco de reservas, o atacante Eric, aquele que era do
Ipiranga, esse tá de
que
volta.
Jogou no Vasco, mas talvez não comece.
Maurício, até o momento já foi normalizado o fornecimento de energia elétrica para 70% dos clientes da CE Equatorial atingidos pelo temporal. E as equipes seguem trabalhando sem interrupções para realizar as manutenções e obras necessárias nos locais atingidos pelos temporais no estado. O objetivo é restabelecer a energia o mais breve possível para todos os clientes. Para informações atualizadas, acesse as redes da CE Grupo Equatorial Energia. Tomara que volte luz lá em casa também, né?
Mas mentira, vamos lá. Que não voltou na sua casa
ainda. Não. Notícia na hora certa.
Meu Deus.
São 2:03. Na Frigelar tem tudo, né? Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Não é pressas, peças, tá? Então acesse agora o site frigelar.com.br. Mega vendas do Grupo IESA. Ah, para ficar com um carro novo agora é impressionante. Olha aqui, ó. Fiat, Jeep, Nissan, Renault e seminovos. Só que até só sábado, tá? Então olha aqui, ó, dá um pulinho lá na IESA, te farda, meu, que tá bonita a coisa lá, tá? E com o queijo coalho Santa Clara, o ano todo tem sabor de verão. Ele é crocante por fora, macio e cremoso por dentro, é irresistível a qualquer hora do dia, no churrasco, na praticidade do Air Fry, em qualquer versão, tradicional orégano e pimenta, três combinações deliciosas.
Pedro, havia uma acusação de parte do contexto feminino do mundo do futebol, de que só Leila Pereira, chefe da delegação da seleção brasileira, tinha se manifestado dizendo que a liberdade provisória concedida a Daniel Alves era um tapa na cara das mulheres todas. A vítima disse que se sentiu estuprada outra vez. E a reclamação legítima das mulheres era de que no mundo masculino do futebol não havia nenhum tipo de manifestação. Hoje, o lateral direito Danilo, que será capitão da seleção brasileira contra a Inglaterra, sobre condenações de Daniel Alves e Robinho por violência sexual, pediu conscientização desde as categorias inferiores do futebol. O Zé Alberto, inclusive, daqui a pouquinho vai falar sobre isso.
Daqui a pouquinho não, tão logo
já,
que termina.
Mas é o primeiro momento, Zé, é o primeiro momento em que a parte masculina do mundo do futebol se pronuncia, de alguma maneira, agravando aquilo que aconteceu
eu
com o Robinho e
mas
e,
ainda
e
assim
Daniel
eu fico
Alves.
Incomodado.
Porque isso, foi 2-3 dias depois.
Porque é a declaração do cara, tipo assim, ah, o chefe lá disse que eu posso falar e aí eu posso falar. Que foi o que a Leila Pinheiro fez lá, né? E aí a
Leila Pereira.
Leila Pereira, desculpa.
Ô Pedro, tem uma foto, Argel Fuchs acaba de publicar uma foto em seu Instagram dele ao lado de D'Alessandro no Centenário. D'Alessandro foi fazer uma visita ao elenco do...
Foi jogador do Argel,
inclusive. Caxias. D'Alessandro, lá no Centenário, participando da uma conversa com os jogadores do...
Foi passear lá.
Eles tiveram uma treta, lembra aquela vez o... O Argel era técnico do São José, pode ser? Acho que isso.
Sim,
o D'Alessandro, jogador do Inter. E aí ficou... O Argel disse, eu sei o que é Conte a Detumada. Ele me falou, Conte a Detumada. Deu um rolo, desgraçado.
Qual é a tua...
Não, é que
eu gostaria muito de saber a tua opinião sobre a visita
do... O Zé Alberto tem para dizer lá de Londres.
Então também. Vamos deixar pelo que manda o Zé Alberto.
Cabeção. Conta aí, Cabeção.
Não, eu não mando nada. Cada vez... Mando menos na minha vida, minha gente. Boa tarde para vocês.
Ah, mas por que isso aí, tio?
Olha, porque é assim, né, Pedro? A gente vai agregando pessoas que... E é um bom agregamento. Pessoas que acabam a gente se subordinando a elas. E eu sou um cara muito aberto a esse tipo de coisa.
Muito bem.
Então, César, olha, se quiser aí, o espaço é nosso.
Escala a seleção brasileira para amanhã, vamos ver.
Tá de sacanagem, né, Pedro?
Não, só pergunta...
Boa tarde, amigo. Boa tarde, amigo. Olha, a seleção, eu vou dizer o esboço que eu, com os colegas aqui, eu montei, porque ontem é a seleção mais fechada da história, viu? Nunca houve uma seleção brasileira tão fechada quanto a do meu amigo Dorival Júnior.
Oh.
É, nunca houve. Pode citar qualquer seleção brasileira aí. Nunca houve uma seleção em que todos os treinos foram com cerceamento de imagens e de presença de jornalistas e torcedores. Aí todo mundo vai lembrar, era Dunga, não, porque o Dunga era turrão, o Dunga não gostava da imprensa. Tudo isso é verdade. Mas não passou nem na primeira passagem, nem na segunda, sem ter treino, um treino aberto, pelo menos, e eram mais. Era mais do que um treino aberto com o técnico Dunga. Pois agora com o Dorival Júnior, ninguém sabe se os jogadores, quando terminam o aquecimento, se eles vão dormir. Ninguém sabe. Mas...
Pois
ele
é.
Sabe que, mas é por informações de fora, porque a gente fica descobrindo. A gente não vê, mas fica sabendo.
Isso.
Eles não vão dormir e tem um time esboçado. Até foi por algo que o Dorival ontem deixou mostrado da distribuição de coletes e até de um posicionamento inicial. Atenção para você, é difícil até dizer onde é que jogam, assim, jogador e onde é que joga. Uma nova seleção está surgindo a partir de amanhã no jogo contra a Inglaterra. Bento Danilo, que é o capitão do time, que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso que o Maurício falou, foi muito importante a entrevista do capitão brasileiro. Bento, Danilo, Beraldo, Fabrício Bruno e o Wendel, ex-lateral do Grêmio, João Gomes ou Douglas Luiz, talvez esteja aí uma dúvida da seleção brasileira. É, o João Gomes está com mais pinta de titular, mas o Douglas Luiz está muito bem aqui na Inglaterra também. Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e o Rodrigo, fazendo aquela função que o Neymar chegou a ser colocado para fazer, é, quando do Tite na Copa do Mundo de 2022. O Rodrigo já tinha meio que se ensaiado com o próprio Tite ali.
Contra
quando
Camarões ele jogou naquele lugar, Zé, lembra?
Exato, já que o Neymar não jogou naquele time. Mas já era, perdeu uma preparação para quando ele não, quando o Neymar não jogasse, é, Maurício. E o ataque com Rafinha e Vinícius Júnior. Se olhar aqui, minha gente, o veterano é o Danilo e o resto não dá nem para os que jogaram a Copa do Mundo serem considerados jogadores experientes da seleção brasileira, sem falar que tem gente aqui fazendo a sua estreia com a camisa da seleção brasileira. Esse é o time que vai enfrentar um time já montado, um time ensaiado, um time muito endeusado aqui, muito elogiado pelos ingleses. Eles depositam muita a fé no time desta geração que aqui está para futuros títulos, que tem um técnico há bastante tempo e que o Brasil vai encarar amanhã e depois vai mudar talvez uma que outra posição para encarar a Espanha de Léo Oliveira na próxima terça-feira. Esse é o Brasil que está treinando agora. Agora eu estou aqui dentro de uma das salas de trabalho do estádio de Wembley. Por quê? Porque a parte de treino técnico-tático, essa parte é totalmente fechada.
8 anos a Inglaterra tem o mesmo treinador. O Gareth Southgate está 8 anos na Inglaterra, desde 2016. E o Brasil está estreando.
A Inglaterra fez uma boa campanha na Copa, né? Fez um jogo contra a França que foi espetacular.
Sensacional, um dos melhores da Copa. O Brasil vai para o terceiro treinador desde menos de um ano.
A gente tem para jogar esse jogo aí.
É, né?
Eu achei assim o time...
Treinador não muda treinador, gente, não muda nada. Seleção brasileira, treinador não muda nada. Só não precisa fazer o que tentou fazer o Fernando Diniz. Os caras se reuniram ontem para jogar amanhã.
Eu acho bem importante o treinador.
Mas os caras se reuniram. Mas que treino é esse? Quantos treinos eles fizeram?
César, mas eu tô falando.
César,
de
eu vou te dar,
projeto,
vou dar só um exemplo.
Um
exemplo. O Brasil estava fora da zona de classificação antes da Copa de 2018. O Dunga saiu e o Brasil, na casa do adversário, o Brasil não está ganhando de ninguém. O Dunga saiu, trocou de treinador e o Tite, com o mesmo tempo de trabalho do Dorival Júnior, ele aplicou 3-0 na seleção,
tá
que bem, era líder com altitude.
Tá bem, isso. Mas não era por causa do Dunga, porque o grupo não tava aceitando ali, é jogador isso. Não vamos achar que 2 dias de trabalho, senão nós vamos rasgar tudo que a gente diz. 2 dias de trabalho não mudam a relação se não for única e exclusivamente anímica. Não,
César,
nenhum time é montado assim.
Nós temos um exemplo aqui na dupla Grenal, da importância do treinador. Quando o Grêmio era melhor, o Renato ganhava tudo que é Grenal do Coudet.
Eu sei.
Agora o Inter é melhor que o Grêmio e o Coudet ganha do Renato.
Eu sei, Pedro. Mas o que, mas é boleiro, Pedro. Olha a escalação do Inter que perdia. E aqui é diferente da seleção. Aqui tu tá trabalhando lá 6 meses, 5 meses. Gente, o treinador da seleção brasileira conheceu os caras há quantos dias?
Não, mas só um pouquinho. O que nós estamos discutindo? Tu tá
eu tô dizendo
aqui
que
comigo que eu
tempo
acho
de
que...
trabalho.
Não, mas isso não precisamos discutir. Isso é óbvio que o cara com um dia não tem tempo de fazer nada.
Não é óbvio. Tu acabou de defender a tese.
Não, é tu que não entendeu.
E eu que sou incoerente.
É que tu está dizendo que treinador não é importante.
Incoerente
na seleção. Não.
Que é o incoerente.
Tu tá dizendo que treinador não é importante na seleção. Eu acho que é. Tu tem que ter um trabalho de longo prazo. O cara tem que ficar lá. Mano. Tem que ficar assim, cara. Um treinador. O Brasil vai pro terceiro treinador em 1 ano e meio,
tio. A favor do Dorival, Diogo.
O Ramon certo. Menezes, Fernando Diniz e agora o Dorival.
Mas a favor do Dorival. E aí eu vou concordar, meia calabresa, meia mussarela, ele não vai fazer em 3 dias ou em 1 semana revoluções táticas
portuguesa,
no time.
Portuguesa, pizza, tu não gosta?
Eu gosto mais de alho, óleo e cebolinha na manteiga.
Eu gosto de portuguesa.
Eu gosto de pizza de milho.
Boa, também estou com você. Mas a parte que Dorival pode fazer funcionar imediatamente é aquilo onde ele já mostrou ser excelente. Ele muito rápido faz conexão com os seus jogadores. Foi assim no Flamengo, antes foi assim no Ceará, onde o Flamengo teve a sua atenção chamada para ele vir. Foi assim no São Paulo, onde ele chega em meio ao campeonato e leva o São Paulo ao título da Copa do Brasil. Então, César, taticamente eu vou com você. Ele não fará revoluções em uma semana. Mas Maurício, a mobilização que ele coloca nos jogadores pode fazer com que o Brasil seja competitivo contra a Inglaterra amanhã, 4 da tarde, horário brasileiro.
No Inter aconteceu isso. O Inter, o Dorival Júnior, não pelo resultado dessa competição que eu vou falar, mas pelo desempenho. Vocês lembram que o Inter foi treinado numa Recopa Sul-Americana, num primeiro jogo, pelo...
Osmar Loss.
Mas aí, e tinha vindo do torneio aquele lá na Alemanha também com o Osmar Loss.
Isso.
E não ganhou o torneio.
Torneio de Munique.
Perdeu para o Independiente na Argentina. E também não vinha de boa campanha, porque o técnico anterior, o Osmar Loss, também não tinha. O Dorival Júnior entra e, entre outras coisas, consegue a vitória e o título da Recopa Sul-Americana contra o Independiente.
Eu vou dizer uma
Isso
coisa.
É mudança de, no primeiro jogo, nos primeiros jogos.
O que eu é que eu tenho uma... É óbvio que nós estamos falando de um conceito, né? Eu não acredito. Se o senhor está vendo alguma coisa.
A gente vai, mas se não gostar.
Se não gostar,
não sei do que tu está falando, eu estou prestando atenção.
Eu queria o seguinte: conceitualmente, eu não posso acreditar que um treinador muda o trabalho em 5 dias.
Não, ele não muda em 3 meses.
Tá, então eu não acredito nisso conceitualmente. Quando melhora.
Acho que ninguém acredita.
O senhor acredita porque o senhor falou.
Não, eu não acredito.
O senhor Zé Alberto também falou. Tá? Vocês dois falaram.
É incoerente,
tá? E muito incoerente.
Mas isso vendo o César é um elogio, fica tranquilo.
Isso, é verdade. Sim, o César é incoerente.
Isso é um elogio.
Ele persegue a incoerência.
Isso é um elogio. Agora, que os ambientes são mudados da noite para o dia, é verdade.
Vocês estão concordando, vocês estão concordando, vão comer uma pizza depois.
Eu disse, Maurício, no começo do programa, e tu contestou, tu disse que era um absurdo. Se o Brasil empatar, tá ótimo. Estreando treinador com um grupo que é menos valorizado, que não tem nenhum candidato a melhor do mundo,
contra
uma seleção que está com um técnico há 8 anos e com melhores jogadores. Se o Brasil conseguir empatar, tá ótimo, mano.
Eu vou mais longe. Eu acho que o resultado é o menos importante. O mais importante é o Brasil estar jogando contra grandes seleções do mundo.
Alguns anos era contra o Gabão.
Que perder de 1-0, 2-0 para a Inglaterra. É melhor jogar contra essas seleções do que pegar Gabão.
Pelo menos tu sabe em que estágio tu tá.
Exato.
Eu não tenho nenhuma dúvida disso aí, Wagner. Eu acho perfeito o que tu tá falando. O problema é que tem uma diferença crucial e ela vale pro torcedor. Talvez para nós, para quem é analista, talvez para alguns não valha. Mas é o seguinte, se o Brasil... Tudo isso aí é verdade e eu também acho. Se perder pra Inglaterra, como perdeu na estreia do Filipão aqui, na última passagem, o Brasil perdeu aqui em Wembley. O Brasil perdeu 2-1 gol do Rooney no final. O que acontece? O Brasil está precisando de resultados desesperadamente. A gente se queixa que, pô, nunca enfrenta grandes seleções. Pô, era a pior hora para enfrentar uma grande seleção. O ideal agora é o Brasil fazer uma receita antiga. Faz um jogo com o Chile, pelo amor de Deus. Sempre que o Brasil precisa, faz um jogo com o Chile.
Mas
é uma barbada. Só que o jogo é com a Inglaterra, a gente tem que valorizar. Agora que o Brasil é quase zebra para esse jogo, não dá para negar.
Qual é a repercussão que vai ter uma derrota contra a Inglaterra nesse período de preparação? Não. Zero. Não, sabe,
tem,
não...
Tem a repercussão.
Não pode tomar um saco, né, Zé?
O Brasil não ganha de ninguém nas eliminatórias.
Essa é a nossa visão. Agora, para o torcedor que já está aí desacreditando de uma seleção que com o Fernando Diniz e com o Ramon Menezes teve o seu pior ano da história.
Verdade.
Se perder para a Inglaterra e depois perder para... para a seleção da Espanha. E nos dois jogos, os adversários são favoritos por tudo que acontece. Cara, não é o melhor ambiente. O produto seleção, e existe uma proposição do Brasil ficar próximo do torcedor, o produto seleção fica desvalorizado. Agora,
isso
que o Diogo falou, de um empate ou dois empates acontecer, eu acho que é digno de comemoração.
É verdade.
Zé Alberto, eu quero que tu faça o seguinte, Zé Alberto, vai atrás da escalação da seleção brasileira, que eu vou chamar o Grêmio Internacional aqui, tá bom para ti, não?
Não, tudo bem, tudo tranquilo.
Eu só dar uma geral bem rápido, Pedro, que eu só dei a manchete aqui e você esteve na entrevista do Danilo, né, falando sobre esse tema e de alguma maneira atendendo a uma demanda do mundo feminino do contexto do futebol.
Quem fez a pergunta até foi o nosso colega Júlio Gomes e o Júlio foi muito cuidadoso o que não surpreende o jornalista, que é o Júlio Gomes. O Júlio Gomes foi muito cuidadoso e disse: olha, Danilo, a gente sabe que a CBF deu nota, que vocês estão aqui para falar de Brasil e Inglaterra, mas não tem como fugir. E o Danilo disse: não, você tem razão, a sua pergunta é muito bem colocada, não tem como a gente fugir desse assunto. E aí ele veio, com aquilo que ele passa em casa, com aquilo que ele tem em termos de família, com a presença feminina, no caso específico dos dois, dois crimes cometidos, tanto pelo Daniel Alves como pelo Robinho, e disse que, e aí ele disse que isso é algo que eles têm, que o jogador de futebol, público como ele, tem que se conscientizar na questão de postura, nesse caso, em outros casos também, não só na questão contra a mulher, da violência sexual. Foi colocado para ele a questão de baladas, das festas, que jogadores ou pessoas jovens que têm a condição privilegiada financeiramente, ele não negou nada, ele disse que realmente isso precisa ser conscientizado e que as categorias de base precisam ter um trabalho muito forte. Entre outras coisas, falou que elogiou o fato do Brasil ter de novo na sua seleção a figura de uma psicóloga, coisa que não tinha desde a primeira passagem do Filipão. O Brasil tem de novo, não é por isso, mas tem, é uma medida que foi adotada. E depois dessa entrevista, o Danilo é um cara espetacular, em termos de ideias, em termos de... tem gente que maldosamente diz assim, ele é melhor na entrevista do que no rendimento para a seleção. Verdade que é um grande jogador, é capitão da Juventus da Itália e agora é capitão da seleção brasileira. Depois, a CBF, depois da entrevista do Danilo, houve uma assinatura de um convênio da CBS com a ICSS. O que é a ICSS? É uma entidade não governamental, é uma entidade de voluntariado, que tem cursos, é mundial, é comandada por ela tem inclusive a comando árabe, o Brasil coloca como uma campanha, uma associação internacional contra crimes envolvendo futebol. Claro que o racismo estava num primeiro plano, até porque o Vini Júnior estava na cerimônia juntamente com o próprio Danilo, o presidente Edinaldo e dirigentes da instituição. E isso aí ficou muito claro, uma disposição da CBF. E não envolve só racismo, envolve violência sexual, envolve todo tipo de postura que jogadores brasileiros querem ter. É algo institucional, não tem nada de objetivo ainda. A gente fica esperando também punições como lá do jogo do Sport com Fortaleza, que a CBF tem esse tipo de cuidado também com outros aspectos negativos e criminosos dentro do futebol. Mas há pelo menos essa iniciativa, teve toda a mídia presente, uma mídia mundial, porque é um jogo aqui em Wembley, que quem sabe a gente parte a partir de coisas como aconteceu aqui, para dias melhores em todos os sentidos. E foi muito importante, até, curiosamente, a presença da presidente do Palmeiras, que é a chefe da delegação, porque a Leila Pereira, outro tipo de atividade criminosa do futebol, a de grupos organizados, de facções organizadas, a Leila Pereira peitou a Mancha Verde tempos atrás, não sei se vocês lembram. Sim. Ela disse o que uma torcida organizada contribui para o clube. Nenhuma torcida organizada ganha título, bota dinheiro ou administra futebol dentro de um clube. Isso aí a Leila falou sobre a maior torcida organizada do próprio clube. Então a Leila estar presente foi, eu achei que era o dirigente de futebol brasileiro mais próprio para estar presente numa cerimônia como essa, da dona Leila Pereira.
Então tá, Zé, por enquanto muito obrigado, um abraço, bom trabalho.
Um abraço. Agora, depois, vou comer um fish and chips aqui em tua homenagem.
Faça isso, tá? Gimo lava-louças multicamadas é tecnologia na limpeza das louças e é feito para a sua máquina e para você, né? E o produto, quando é Gimo, tu sabe, claro que sabe. Qualidade é comprovada. No aniversário de Porto Alegre, o Grupo Zafari parabeniza você que faz a cidade brilhar. E a CMPC é a nova patrocinadora do Gauchão, campeonato que tem a nossa natureza. CMPC, vivo Gauchão, vivo natural. Intervalo comercial, voltamos em seguida. São 2:26. Tá faltando emoção por aí, simples, né? Acessa kto.com. Aí tu faz o teu cadastro, te diverte com todas as probabilidades, que não são poucas, hein? kto.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E as fechaduras e cadeados da Soprano garantem sua casa tão protegida quanto uma zaga bem fechada. Soprano, a solução para a casa e construção.
Esse é o texto que você mais gosta de ler.
Sim, porque a zaga bem protegida.
Ele chega a fazer aqui com o gesto aqui.
Por exemplo, a zaga do Grêmio não foi bem protegida no Grenal, não tinha um volante nenhum, sabe, um camisa 5, pra chegar nos caras. Então a Soprano fez 3 gols pelo meio.
Não tinha o Thiago Santos.
Todos livros.
Mas caiu com o Thiago Santos,
por exemplo. Não tinha um volante, né, Maurício? Pode ser bom ou ruim.
Pode ser um pouco melhor, né?
A defesa do Robinho vai pedir um novo habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Eu não sabia nem que podia pedir um outro habeas corpus logo depois de pedir um e ter negado esse habeas corpus preventivo. Mas vai pedir.
O Bruno Flores, que te trazes aqui?
As informações do Inter,
Pedro. Mas então... Por favor. O Pedro já deu todas as informações.
O Pedro abriu dizendo assim, eu tenho 3 informações.
Sobrou alguma coisa para mim?
Vamos ver. Vamos começar a analisar. Deixa eu só te dizer uma coisa. Tem uma informação que o Pedro deu caça-clique. Ele diz, olha, informação. O Inter vai jogar com o time reserva sul-americano. Ele disse.
Saiba que time o Inter levará a Belgrano.
Claro que vai ser time.
A verdade sobre a estreia
do Inter. Ele trouxe e mais grave, ele trouxe uma informação velha.
Qual?
Sobre o número de sócios. Ele disse aqui que o Inter chegou ao número de 141 mil sócios. Essa informação é velha. O Inter acaba de publicar 142 mil sócios.
Só para deixar bem claro, tá?
Trabalhamos com informação aqui.
Isso é pro CCD saber a tesão da torcida do Inter com o novo time,
isso aí.
Novos contratados. De um dia para o outro, pulou de 141 para 142 mil.
É isso aí,
inveja, CCD. Rapaz.
Posso te dizer uma coisa?
Fica com inveja.
Posso te dizer uma coisa? Eu ia te defender.
Mas
não vou. Não, é sério. Porque quando tu desse a informação de 141 mil... Tinha 140. Ele acabou de dizer: o Inter acaba de informar 142. Só que eu não vou te defender. Porque tu não merece.
É um fala da semântica aqui, né?
Não. Que não eu quero saber se nós temos...
Redação Bruno, mesmo, né?
Bruno,
redação
de saber Enem. O seguinte, nós redação conseguimos fazer velho. Nessas informações todas.
Aliás, por Palácio... falar em redação, poucas pessoas no jornalismo esportivo brasileiro têm o português desse menino. De
isso, Osório. Então o teu português, tá? Seguinte.
O Palmeiras tem
português. Esse durante, teu portuguesinho aí.
Durante
as informações do Pedro, sabe quem é a fonte do Pedro? É o porteiro do Palácio dos Enfeites. Só tinha informação boa. Eu consegui criar uma crisezinha. Tá. Ali, negócio aquele lá da viagem do Alari e tal. Consegui criar uma crisezinha. Me traz mais umas noticiazinhas ruinzinhas do Internacional pra gente poder, pelo menos, ter mais discurso aqui no Palácio dos Enfeites.
Vou relembrar porque não custa serviço antes de tudo, tá? Jogo do Inter contra o Juventude, 9h45 da noite.
Transmissão
da RBS TV, não é mais 9h30. Jogo contra o Belgrano, a estreia da Copa Sul-Americana.
Mais 15 minutos pro Coisa se recuperar.
O Valência. O jogo contra o Belgrano, a Comebol deve confirmar no estádio Mário Kempes. E não no gigante de Alberdi, que é o estádio onde normalmente o Belgrano manda os seus jogos.
O Mário Kempes já jogou, por exemplo, a seleção argentina. Tem muito mais cara de estádio
nenhum. Isso, ele foi reformado para a Copa América de 2011, né? E o jogo... no estádio do Belgrano teria apenas uma capacidade de 35 mil torcedores. Viram apenas 35 mil porque o Mário Kempes tem 57 mil de capacidade. Então não é aquele estádio alçapão, mas é um estádio que vai ter muito mais gente.
Será que vai ter? O Belgrano perdeu pro Lanús em casa agora, última rodada do campeonato.
Pois é, o Belgrano acredita que sim.
Quarta-feira.
Eu e o Cristiano Munari, a gente estava tentando confirmar essa informação há pouco. A Comebol não oficializou ainda. Mas na imprensa argentina o que se diz é que o Belgrano também prefere o jogo no Mário Kempes porque entende que vai ter renda. Se não da sua torcida, pode ser de torcedores do Inter, que vão até Córdoba para acompanhar o jogo. Então esses 57 mil, é melhor ter 57 mil.
Vocês acham que o Inter...
O Belgrano está na vida do Nova Iguaçu, é isso?
Vai pensar Vaguinha, na renda também.
Eu já vi tudo nesse mundo, Vaguinha. 32 mil torcedores.
35.
Eles querem passar para 57. Porque eles acham que o Inter vai botar 20
tem mil. Que, não.
Eu volto.
Vamos lá.
Eu vou no
Vamos café. Lá. O César, que é um adorador da semântica, né? Se foi o problema, na minha comunicação, então. O Belgrano
que
tem...
Você não quer chamar de analfabeto funcional, porque jogou as letrinhas e não entendeu o que você disse.
Cara, que coisa maravilhosa.
Que elegância.
O Belgrano tem problemas de estrutura no estádio. Tem questão de iluminação. Então, valia mais a pena pro Belgrano.
Essa coisa da iluminação, tu acabaste de não tinha falado da outra vez.
Não, eu não falei iluminação, novo, eu falei estrutura, né? Ah. Valia mais a pena pro Belgrano mudar agora o jogo pro Mário Kempes do que fazer no gigante de Alberdi, porque não precisa fazer a reforma necessária e vai para um estádio maior. Então o Belgrano entendeu que, pela normativa da Comebol, pelo que a Comebol exige nas suas vistorias, valia mais a pena fazer o jogo no Mário Kempes, que é o que deve acontecer, a Comebol vai confirmar, do que necessariamente precisar fazer uma reforma especificamente para a Sul-Americana, no estádio em que ele sempre manda os jogos do Campeonato Argentino. Então vai continuar o Campeonato Argentino, Copa da Argentina e outros jogos do mesmo jeito, porque dá para jogar, e na Sul-Americana provavelmente faz todos os jogos em casa no Mário Kempes.
Você confirmaria a informação trazida por Pedro Ernesto de que o Inter vai à Argentina com o time reserva?
Olha, é muito provável. Muito provável.
Boa. Você
muito
confirmaria provável a informação de Pedro Ernesto Denardin de que Ener Valencia jogará segunda-feira como titular do Inter?
Provável. Muito provável também. Muito
provável. Isso é para provar. Então,
você confirmaria a informação do Vaguinha que o Alário não tem um problema grave no joelho?
Confirmaria. Escrevi isso lá em GZH.
Olha, então, temos dois muito prováveis.
Esmiúce, por favor.
Um confirmaria.
O que, é que ele teve exatamente? É que ninguém me disse o que disseram para o Pedro de assim, com certeza o Valencia vai. Pode cravar. Por enquanto, o que todo mundo diz é que ele está se recuperando, o Inter está tentando colocar em campo o jogador.
Se ele for treinar amanhã e pisar no pé dele de novo, ele está fora.
Pois é.
Mas eu estou dizendo o seguinte, o Inter tem a certeza ou a convicção...
Tudo dando certo, tudo correndo como esperado, ele vai para o jogo, é isso aí. É isso aí.
Eu acho que ele, falando bem sério agora, acho que como estratégia, até pensando no futuro, deixa o Valencia no banco de reservas, fica ali, se a coisa ficar mais complicada, isso é informação. Bota ele... Não, isso é achômetro.
Achômetro.
É opinião.
Isso é um conselho que você está
dando. Porque se tu botar... Não, vamos botar.
Eu faria isso também.
Então é Luca. Luca é lá para
trás. Certo. O jogo, evidentemente, que não é um amistoso, é um jogo pegado. E daqui a pouco ele lesiona de novo, tu fica sem ele na decisão.
Não, Guerrinha, é uma lesão traumática, não é muscular. E a traumática, tu pode correr o risco do cara
pisar em cima da bola. É uma
sinuca. Porque não tem alário, né?
Se fosse muscular... Aí, tu tivesse alguma dúvida, tipo Soteldo, assim, Soteldo não joga o Campeonato Gaúcho, tira a porta da cabeça isso, tá? Porque não vão arriscar botar um cara que está se recuperando, que ainda não foi colocado nos treinamentos, está na fisicultura e tudo. Agora, quando é um trauma, né, tá? Bom, se bater em cima de novo é mais 10 dias
para a gente. Mas aí tem outra vírgula para abrir aí. Quando é lesão muscular, não adianta infiltrar porque o cara não consegue jogar.
Exato.
Quando é trauma, você infiltra o analgésico, faz a botinha e ele pelo menos vai para o campo.
Protege o pé, né?
É isso.
100%
não tem
mais. Adoro o momento Maurício Médico aqui. Eu adoro.
Você, bandido, entrevistou 60 mil médicos que disseram a mesma coisa.
Não é uma ironia. Não é uma ironia.
Você é um amigo de fé.
Meu irmão, camarada. Não é ironia, camarada.
Obrigado, Jorge. Eu acredito em elogio direto. Não tem problema.
Mas eu acho que o Internacional tem que ter muito cuidado nessa questão. Entendeu? Porque se tu perder o Valencia, tu já não tem o Alário, como é que tu vai para a decisão? Outro vai... mas ele não vai botar o Luca. Ele vai ter que improvisar, ele vai botar o...
Eu acho que ele vai
Ele vai Luca. Botar o menino esse que veio do Cruzeiro.
Wesley? Eu acho que ele joga com o Luca.
Na segunda guerra.
Porque não, é o jogador Grenal, que vem entrando.
Se não tiver Grenal. O Valencia de novo.
No Grenal, tô dizendo, o Valencia, vamos partir que o Valencia joga contra o Juventude.
Sim, aí perde
aí,
o Valencia.
Né, aí leva um pisão lá de novo, o cara, pô, o problema dele é ali, vou cuidar dele ali. E aí tá fora do Grenal, como é que faz?
Eu acho que aí pode ter o Alário, Guerra.
Pela função.
Ah, pode ter o Alário. Aí daí. Pode ter o Alário.
Então explica
pode.
O que tem o Alário.
Porque...
O que ele tem?
Ele fez uma raspagem, né? O que é isso, eu não tenho a
menor não ideia. Não sei se é raspagem. É importante, Pedro. O Inter não confirma isso oficialmente. Assim, quando a gente pergunta pra assessoria do Inter sobre essa questão, inclusive no CT, o Inter não confirma que ele tenha feito um procedimento. Mas outras pessoas do Inter confirmam que ele fez uma limpeza do menisco, que é um procedimento pouco invasivo, bem simples, que ele fez na Argentina agora, não é a artroscopia que ele fez da outra vez, nada disso, um procedimento mais simples de limpeza do menisco. Por quê? Ele passou no ano passado por uma cirurgia, que foi uma artroscopia, porque ele estava sentindo muitas dores, ele não tinha, assim, uma grande lesão. Ele vinha com um processo de dores, passou por uma artroscopia para amenizar. Ficou 4 meses sem jogar nessa recuperação, também porque o Frankfurt lá tinha uma... pegou um pouco no pé dele por ele ter vindo fazer o tratamento aqui na Argentina e não ter ficado lá, enfim. Aí, agora, no jogo contra o Juventude, ele sofreu uma pancada e voltou a sentir dores. Havia uma preocupação maior até do que foi o diagnóstico nessa segunda consulta.
E o medo era que fosse ligamento de novo.
Né? Isso, existia uma preocupação que fosse algo mais grave, que talvez até precisasse de uma outra cirurgia, algo assim. Aí ele foi liberado pelo departamento médico do Inter para se consultar com esse médico que tinha feito a operação do ano passado, porque ele já conhecia todo o caso. Na consulta com esse médico, houve esse diagnóstico de que o problema não é tão grave como se esperava inicialmente. Então, ele fica fora do jogo contra o Juventude. A informação que eu tenho é que ele volta para Porto Alegre no fim de semana, segunda ou terça-feira volta a treinar. Se reapresenta e provavelmente volta a treinar.
O detalhe é o
seguinte... Então, Maurício, aí pode ficar à disposição para uma eventual final de gauchão.
O problema todo do Alário aí, é no contexto que o Guerrinha trouxe há instantes, o Alário que chega, ele está tão fora de forma, porque não jogava muito tempo, que o Pedro, no primeiro jogo com o Alário, chegou a brincar, nem parece jogador de futebol. E o Pedro não estava exagerando. Mas como ele é muito bom jogador de futebol, à medida em que ele foi treinando, ele foi recuperando e fez gol em Grenal. E... Mas aí, Bruno, vem outra parada. E ele está toda essa semana sem treinar e assim permanecerá. Uhum. Volta a treinar semana que vem. E aí, será que ele já volta na frente do Luca, que está treinando todo esse tempo, o Alário com a complexão física pesada que tem, direto para um Grenal como titular se o Valencia não joga? Isso tudo é, você vai no setor falar a semana inteira, mistérios do Grenal.
É que eu acho que o Luca, ele, por mérito dele, por batalhar, ele cavou um espaço ali no grupo do Inter. Ele entra nos jogos como atacante, ele começou jogando contra o Caxias, em alguns jogos sai o Valencia e entra ele. Eu acho que ele entrou no cenário, o Coudé tomou o Luca como uma alternativa ali.
É, não, aquela do Wesley não passa.
Não, acho que não é
por dentro, não, né? Por dentro ele não joga.
É.
O que mais, Bonitão?
Pro jogo contra o Belgrano, já que a gente está falando disso, é importante. Tu
concorda com tudo que eu disse?
Concordo, com certeza.
Nem sequer ouviste.
Concordo, não, com certeza. Com certeza. Aliás, é 15 milhões de euros por 50% do Maurício, é justo?
Bom, sou quem vai comprar é que vai dizer, né?
Pois é.
Mas nessa eu tô com o Guerrinha. Se o Internacional exigir e não negociar de 15, o Maurício joga aqui até os 35 anos. Agora, se o ponto de partida for 15, para o Inter conseguir 10, vende.
É, aí o negócio é outro.
É, possivelmente. Bom, sobre o Belgrano ainda. Importante relembrar que o Thiago Maia, o Fernando, o Borré e o Bernabé, que ainda não fez a sua estreia, assim como o Thiago Maia, eles devem estar nesse time titular que será reserva, ou pode, deve ser reserva contra o Belgrano.
Meio campo reserva contra o Beltrão, terá Thiago Maia e...
Juntos Fernando, eu acho que não.
Fernando na zaga.
Não sei se juntos.
Não, pode ter Thiago Maia com Bruno Gomes, que já
não
é
sei
reserva.
Se juntos.
É. Né? Mas Johan, o Bruno Henrique pode jogar junto, porque Fernando, no momento ele é titular,
Henrique,
né,
Johan.
Pode botar os dois Brunos com o Thiago Maia e o Johan de...
Não, Bruno Henrique eu acho que não, porque aí tem um jogo de volta, não.
Ele é titular, é.
Lembrando sempre que tem que passar pela dupla Caju. Um abraço aos meus queridos caxienses, onde tem, por exemplo...
E o D'Alessandro está motivando lá.
Não, só para não fazer injustiça. O D'Alessandro
está motivando lá.
Só para não fazer injustiça. O D'Alessandro
é oposição, rapaz. Ele concorreu com o Belo.
Está motivando lá o Argel. Ele teve essa semana lá o...
Não, olha só. O assessor do D'Alessandro, o Guilherme Araújo, está na audiência. Ele perguntou que história é essa da foto. Disse, o Argel acabou de postar uma foto com o D'Alessandro com a seguinte legenda: obrigado pela visita, craque. Sempre um prazer você. Sempre um prazer, você traz energia de campeão, tá? O assessor do D'Alessandro, o Gui Araújo, me mandou dizendo o seguinte: cara, essa foto foi tirada no dia 21 de fevereiro, na semana do duelo Juventude e Caxias.
O Argel tá
na
querendo
estreia
criar
dele.
Um probleminha.
Na estreia dele.
De janeiro ou fevereiro?
Fevereiro é Caju.
Deixa eu te fazer uma pergunta.
21 de fevereiro.
Aí não, é o Caju.
Só que o Argel postou agora.
Não, ele não postou, tipo, achando que era TBT, hoje é sexta, quinta-feira.
Não postou nada antiga. Disso. Nada
não,
disso. Ele só postou
um hashtagzinho
lá.
Ali.
TBT, então o D'Alessandro não esteve lá na semana do jogo contra o Grêmio.
O Argelzinho, como sempre, né? O Argelzinho não consegue ficar quietinho, né?
Não.
Tem umas coisas que tem que dizer. Argel, o seguinte, evita teclar.
Parece que quem foi lá essa semana foi o Ataliba.
Essa do Argel.
Culpa tua, aliás. Culpa tua. Culpa do Wagner
Martins
essa aí. Argel
postar uma. Olha.
Tchê, essa do Ataliba é muito boa.
Então tá, meu. É isso ou tem mais?
É isso, Pedro. Aliás, um último detalhe sobre o Inter: o Rochê, o novo camisa 1. com a saída dos outros goleiros, pediu para trocar a numeração, o novo camisa 1 do Inter.
Viu só? Viu. Então tá.
Rocher está
olha aqui, ó. Cezinha. Deixa eu lembrar que o Solar Z Summit 2023 em Fortaleza teve a Schwalm premiada na categoria de melhor pós-venda do Brasil e região sul. Então, olha aqui, ó. Pensou energia solar. Pensou Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br ou ligue para 51 999 992903, tá bom? Intervalo comercial, voltamos em seguida. Tem atualização das informações do Grêmio. Estamos de volta, 2:46. Esse é o Sala de Redação, que está chegando aí o senhor Simon Bianchini, trazendo informações do Grêmio.
Tudo bem, pessoal? Boa tarde.
Esse é craque.
Não, longe disso. Olha só, o Soteldo hoje se manifestou, teve um vídeo da sua recuperação divulgado pelo Grêmio. E nesse vídeo o Soteldo fala que está pronto para ajudar o Grêmio nessas competições que terá ainda pela frente. Mas é importante, porque nesse vídeo ele tem não só o próprio Soteldo falando sobre a sua recuperação, e, por exemplo, Pedro, elogiando a estrutura que o Grêmio colocou para a sua recuperação, para o seu tratamento, as famosas câmaras hiperbáricas, que era um projeto do presidente Alberto Guerra ainda em campanha, que durante 2023 a gente ficou falando por tanto tempo que o Grêmio conseguiu via parceria, via um consórcio, conseguiu junto com uma empresa, por exemplo, não investindo nada e tendo o retorno. Já a partir deste mês, elas chegaram e já foram utilizadas imediatamente com o Soteldo. Praticamente, vou usar aqui uma figura de linguagem, tá? Um garoto propaganda para mostrar da recuperação. Então, o Soteldo fez elogios também a essa estrutura, que é algo que o Grêmio buscou para trazer e ajudar a prevenir lesões e recuperar de uma forma mais acelerada seus jogadores. E o Soteldo é a primeira prova disso. Lembra que o Gustavo Bolognese, vice-presidente eleito do Grêmio, que é o responsável, digamos assim, dentro da política do Grêmio, pela recuperação dos jogadores, pelo departamento médico, é sempre quem encabeçou principalmente esses projetos. Ele falava, ó, 2023 a gente vai conseguir as ideias, vamos treinar as pessoas para ter a médio prazo, e aí a gente coloca quase um ano e meio, começar a dar retornos e respostas. E o Grêmio agora, com a chegada desse novo equipamento, está fechando novas parcerias, até mesmo para melhorar o rendimento dos jogadores. E um equipamento, por exemplo, que utiliza a inteligência artificial para que os jogadores melhorem a sua capacidade de reação. Tudo isso o Grêmio está implementando hoje, a partir de agora, no CT Luiz Carvalho, para melhorar o rendimento dentro de campo. Sim. E o Soteldo, por exemplo, se recuperou em 50 dias, algo que era projetado inicialmente em 90, pouco mais da metade do tempo, para ficar apto para a preparação física. E nesse vídeo, voltando ao que a gente estava falando anteriormente, nesse vídeo tem também um fisiologista do Grêmio e um auxiliar da preparação física, que destacam que ele está ainda fazendo um processo de transição da academia para o campo, vai treinar com bola, mas a carga dos demais jogadores não é aplicada para o Soteldo, que ele vai tendo aos poucos, de forma gradual, e por isso, a gente reafirma a informação que estamos trabalhando desde o começo da semana, ele não deve ficar à disposição para enfrentar o Caxias, mas para o jogo seguinte, uma eventual participação do Grêmio na primeira final do Gauchão, é possível que ele fique entre os relacionados para ganhar alguns minutos. Claro que vai depender do andamento e do procedimento que está sendo aplicado ao venezuelano.
Pedro, com constrangido, eu vou falar com constrangimento aqui, porque às vezes a gente precisa falar. Legal, o Grêmio divulgando esse release aí dele, tá tudo certo.
Tu diz das câmaras hiperbáricas?
De qualquer coisa. Porque isso aí é de uma... O Grêmio tem dois jogadores lesionados que não tem resposta. O Grêmio tem o Carbajo, que a gente não sabe nem onde tá. E que tá lesionado há um tempão.
Uruguai, né?
E o Grêmio tem o Reinaldo, que não tem diagnóstico ainda. E aí o Grêmio lança um vídeo em cima dessa falta de informação absurda que o Grêmio trabalha, fazendo falando pro jogador elogiar o processo, e a gente não viu ele voltar. Porque se isso é feito depois do jogo, ele jogou, aí tu faz lá o número de dias que ele jogou, tu vai dizer o seguinte, olha, na prática, esse negócio aí, a hiperbárica, não sei o nome desse negócio,
câmara
funcionou e o jogador atuou. Não, é anterior. Então a sensação que eu tenho é que é um contraponto em cima da informação, criando uma maneira de tu diminuir uma crítica que o torcedor do Grêmio está fazendo em relação às situações que se repetem no Grêmio. Esse por favor, Sam, não tem nenhuma relação com a... Mas me cheira a release.
O Grêmio está querendo, diante de críticas ao departamento...
Nós precisamos de prática. Quero prática. A prática é o que está acontecendo com o Carbajo, segundo maior investimento da história do Grêmio. Qual é o diagnóstico sobre o Reinaldo? O Soteldo, nós sabemos. No dia que ele voltar a jogar, eu vou ser o primeiro a dizer o seguinte: era 90 dias, voltou em 52, parabéns. Mas não antes de voltar.
Isso é pauta positiva, o Grêmio está querendo fazer uma pauta positiva.
Não é uma pauta positiva, não é.
Mas a ideia do Grêmio foi essa, né? Acha que o Grêmio ia fazer uma pauta negativa?
Se tu tiver um pouco mais de leitura do que está acontecendo, é óbvio que tu vai posicionar assim. O Grêmio criou, e isso está acontecendo nessa comunicação fechada, que o Maurício utiliza muito bem o termo Coreia do Norte.
Lá do Atlético.
É isso! Tá errado!
Muito bem. Bianchini, o que mais?
Bom, sobre o Carbajo, ontem o presidente Alberto Guerra concedeu uma entrevista ao Marcos Souza, ao Felipe Duarte, a gente reproduziu em alguns trechos da programação, vai aí, em GZH, completa nesse final de semana, zero hora também, mas ele se manifestou, e sobre o Carbajo, principalmente, ele confirma que o Carbajo foi ao Uruguai, porque, segundo a explicação do presidente Alberto Guerra, tá? E a explicação é exatamente essa, segundo o Grêmio, que o Carbajo aqui não tinha perspectiva de retorno, ele ainda sente algumas dores, que o tratamento que ele faz aqui poderia ser replicado lá. E tem algumas questões particulares, como o Carbajo aqui não tem, por exemplo, nenhum familiar, lá ele vai ficar perto dos seus entes, e com isso o Grêmio espera que tenha algum tipo de retorno. Essa é a explicação basicamente que disse o presidente Alberto Guerra.
Que seja positivo, ele está no lugar dele, cercado das pessoas dele, isso não é uma exclusividade do Grêmio. Há jogadores brasileiros que saem da Europa, autorizados pelos seus departamentos médicos do clube gigante de lá, para cumprir a recuperação na sua terra. E isso acontece, eles se recuperam e voltam. Isso aqui não é a particularidade. O que me parece, César, é que não são excludentes. Se eu sou dirigente do Grêmio e eu estou perto de fazer o Soteldo voltar mais cedo, eu potencializo essa informação. Mas eu concordo com você de que, junto a esta informação positiva, o Grêmio deveria estar sendo mais transparente em relação ao Carbajo, só ontem o presidente falou sobre isso, mas especialmente em relação ao Reinaldo, que, como você disse, a gente não sabe nem do que se trata e nem do que será feito.
É que demorou
e já
muito...
são 40 dias de lesão, ou quase
não,
isso, não, 30.
Não, Reinaldo, começo de março.
21.
Jogo no caso do Carbajo,
mas 21 é muito, né?
No caso
tipo,
do Carbajo.
Tipo, de joelho, né?
Não, e não é só isso, Maurício. Hoje, por que o Grêmio está fazendo todo esse investimento? O Grêmio quer diminuir o tempo de parada dos jogadores. Sim, porque perfeito. Um jogador de 600 mil reais, quando fica um mês parado, ele te tirou 600 e ele não te deu nada. Uhum. Então é isso. Por isso é que... Agora, quando tu faz uma leitura dessas, tu faz depois que ele volta. O Grêmio tá anunciando uma evolução de um jogador antes dele jogar. Isso não existe.
É que o prazo era 90, ele recuperou.
Mas o prazo era 70, 90, tá. Mas o 90 não era do Grêmio o prazo.
Era
o Grêmio nunca deu prazo de 90.
O Grêmio não coloca o tempo prazo, padrão para uma lesão de grau 3.
É o que
agora,
o Grêmio nos passa nos bastidores.
Eu duvido, nunca duvido é forte, mas eu duvido que o Soteldo jogue se o Grêmio passar para a final.
Porque eu também.
O Renato não escalou o Pavon no Grenal porque ele estava sem condicionamento. Não, imagina um jogador que teve uma lesão grau 3.
Eu estou entendendo que o Grêmio está festejando, que não, ele veio, claro. Que ele começou a treinar
cara que
antes
90 dias,
e
recuperou em
atribui
70,
a esse tratamento.
Eu vou utilizar Michael Jackson, um termo que não é legal, mas o Grêmio está gourmetizando o DM. E DM é prática. DM não é tese. DM é prática. Quantos dias a lesão é aqui... Quantos dias chegou, está totalmente recuperado ou não está? O Grêmio está gourmetizando. O Grêmio está tratando, sim, uma coisa que não deve tratar.
Muito bem. Saibam, as outras informações estão chegando para o programa. Fins, não paro de falar, Saibam.
Que bom, né, Pedro? Bastante não, assunto.
O assunto é bastante sério. Também.
Mas esse é o ponto do Grêmio, que os processos estão evoluindo. Deixa eu chamar o
Matheus Chu em Brasília, perfeito, que tem notícia importante. Fala, Chu.
Pedro, a Polícia Federal acaba de prender novamente o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Ele foi chamado a depor, agora no início da tarde, a um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a prisão foi determinada porque vazaram áudios nos últimos dias de Mauro Cid criticando a delação premiada que ele fechou, dizendo que havia uma pressão para que ele falasse o que não sabia, enfim, criticando a Polícia Federal e o próprio ministro Alexandre de Moraes. A gente não tem ainda o conteúdo desta audiência, não sabe o que ocorreu durante a última hora. O depoimento começou pouco depois da 1 da tarde, mas de imediato já foi determinado o retorno dele à prisão. Lembrando que Mauro Cid foi preso de forma preventiva no ano passado, depois que ele decidiu colaborar com as investigações. Ele teve entre os benefícios a possibilidade de deixar a cadeia. Volta a ser preso e ao longo da programação a gente vai trazer mais detalhes, okay, Pedro.
Obrigado, Matheus Chu, direto de Brasília. Simon, concluindo as informações do Grêmio.
Nesse final de semana, Renato vai esboçar o time. Quem vai ser o goleiro titular? Kaique, o Marquezinho, no meio campo, a briga pelo espaço deixado por Vila Sante com a seleção paraguaia. Duqueiroz e Dodi, os substitutos. O Grêmio não tem ninguém pendurado. Não dá para descartar daqui a pouco, por conta de um cartão, já que os cartões não são zerados para a final, um outro jogador que receba algum cartão ou possa receber para ficar, de uma forma, no banco para ser preservado pensando na participação numa eventual final do Campeonato Gaúcho. Jeromel, Kahneman, Mike, que não tem reserva estabelecido nesse momento, tem o jovem Wesley Costa. Enfim, Reinaldo vai estar no evento do lançamento da segunda camisa na segunda-feira, apesar da lesão que ele tem.
Tá bom.
E não tem ainda o diagnóstico se ele vai ter que fazer o tratamento convencional, que é o que o Grêmio aposta para recuperar ele para voltar em maio, ou então vai ter que passar por uma cirurgia que daí levaria muito mais tempo com risco de perder toda a temporada.
Só a Pescari tem produtos gourmet selecionados pelo chefe Antônio Valencio. Tainha inteira limpa, 28,88 quilo. Anchova inteira, 27,20 o quilo, limpinha, né? Bacalhau desfiado, dessalgado, bandeja de 500 gramas, 51,68. Então faz o seguinte, vai conhecer a Pescari para a tua Páscoa agora, Semana Santa e tudo, né? Lá na Cavalhada, número 2532, ou Ada Mascarenhas 221, se é que tu não conhece, né? Tá? Resultado da pesquisa interativa, qual será o resultado de Brasil e Inglaterra? No YouTube, Brasil vence 27,3. Empate 18,3, Inglaterra vence 54,3. No Twitter, Brasil vence 24,7, empate 22,7, Inglaterra vence 52,61. Agora, vamos ao alemão que está fora do estúdio outra vez. Onde andas? De onde vens? Para onde vais?
Cais Mauá, em Porto Alegre, Pedro. Opa. Hoje é o último dia do South Summit. Nós vamos acompanhar aqui o balanço que vai ser apresentado à tarde, também a premiação. Vamos conversar com uma das empresas premiadas no ano passado, que tem sede aqui em Porto Alegre, para saber o que mudou em um ano e de que forma vem ganhando mercado, novos clientes, depois da participação neste evento de inovação e da premiação em 2023. Hoje nós vamos falar também sobre um projeto bem bacana, que é de cinema acessível para crianças em Porto Alegre. E o Matheus Chu, em seguida, em Brasília, traz mais informações sobre esta nova prisão de Mauro Cid pela Polícia Federal, Pedro.
Então tá, né? Então em seguidinha tem Gaúcha Mais, porque o Sala de Redação, com tanta informação...
O que vem aí?
O Gaúcha Mais. Tchau, fui!
Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com, Schwalm Solar, OceanoB2B.com e Cirela Goldstein.